Questo è questo. Ciao, benvenuti.
Ciao. Vai. No, me. Che mi non fa paura di problemi di salute.
Oh, benvenuti.
Gente, io con te.
Pavoramento da empatia.
É, mas ele não tem a tendência a passar tão rápido que ele vai ficar...
Pavoramento. Doente é outra coisa. Pavoramento da
empatia. Mas ele é apavorado com doente. Uma vez que ele já se tornou com você.
Preocupa-me. E o chefe? Tudo bem, pai?
Tudo. Depois de uma semana ouvindo, eu não sei bem, pai.
O que é o Iver?
Ah, porque vocês estão acessando, colocando um monte de besteira na minha cabeça, doente.
Nem eu, gosto.
Ah, eu não sei quem que é, mas você está na margem, não sei nada.
E aquela coisa passou?
Aquelas coisas passaram, mas eram outras. Você queria escrever todos os problemas, eu senti todos os problemas.
Que bom.
Sem me escrever.
Que bom.
É maravilhoso.
Tudo em paz, mãe?
É, eu chutei o pau essa semana, tava tudo tão bom. Aí eu chutei o pau e me arrependi de novo.
Caiu a barra?
De novo, né? Deu uma chutada.
Mas chutar é uma coisa, você chutou, mas ela caiu?
Não.
Porque às vezes nós disputamos e não cai, né?
Eu acho, ó, se eu estava aí, eu acho que não caiu. Pode achar.
Então vamos dizer aqui, então estremeceu.
Epa, gente. E toda vez que eu acho que vai, que eu tô bem forte.
Mas é assim mesmo, é pra isso mesmo.
É, né?
Pra vocês nunca de cansarem.
É, mas assim, eu tô entendendo mais as coisas.
E o Xemô? Tá
bem.
Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, eu vou cantar, né? Mas tá indo.
Vai andando?
Vai andando.
Isso. Nós só pode ir andando.
É.
Não tem jeito.
É.
Ficar parado não consegue.
Não.
Porque o tempo passa por você.
É.
E deixar de andar também não pode. Então, tem que começar a andar, né? E andar para trás também não dá certo, né?
Não.
E o cheiro, doutor?
Tudo belezinho.
Tudo tranquilo?
Tudo.
Que bom.
Tirando que tá ruim, o resto tá bom.
É normal, né?
Acho que eu vou começar a falar assim. É uma boa, né?
Então nós hoje vamos conversar sobre o chofer, não é isso? Por isso que nós combinamos, não é isso? Eu queria que vocês, muito mais do que prestasse atenção para resolver problemas, você prestasse atenção como poder desviado. Porque é muito mais simples você saber como poder desviado do que você ter uma massa de bolo, uma receita de bolo, que lhe ensine como resolver. Porque vocês são meio buinhos. Se nós mudamos uma palavra, vocês já não entendem mais nada. Se a vida muda uma palavrinha do problema, vocês nem veem que vocês já resolveram aquele problema de outra vez. Então é muito mais importante conhecer como o problema, o sofrimento, começa. Da onde ele nasce. Como ele vamos dizer assim, trazido para a consciência de vocês. Porque aí fica mais fácil. Se você aprende a, vamos dizer assim, entrar fundo na origem do problema, aí você sabe mais facilmente sair dele. Tá certo? Então, eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse ponto e que vocês, quando não entender qualquer coisa do que nós está falando, dissesse, fala, não entendi. Começa de novo. Para ficar bem clara essa questão da origem do sofrimento. Porque o sofrimento começa muito distante da onde vocês imaginam que ele começa. Vocês me relataram um monte de problemas agora, cada um que eu fui falando aqui. E tudo isso que você falou, na verdade, que vocês acham que é causa do sofrimento, já é consequência. consequência de outra coisa. Se você aprende a se libertar dessas outras coisas, você não vai ter nem a consequência. Agora, vocês ficam querendo resolver probleminha por probleminha, probleminha por probleminha, não vai resolver nada. Ficou claro?
Explica mais um pouquinho, por favor. Porque assim, assim, partes eu entendo, mas quando a coisa se estabelece, quando eu vejo assim...
Você me disse uma coisa agora. Eu escutei o Paulo quando eu acho que...
Estou
melhorando, que a coisa vai dar certo, vem para trás.
É.
E esse vir para trás é o que lhe causa sofrimento?
Não. É o problema que eu, quando eu acho que já estou atingindo.
Não, não é o problema que causa problema. O problema já é consequência. Consequência do quê? Consequência de algumas ideias suas.
Uhum.
É a questão que eu sempre falo. Se alguém me chamar de feio e você não gostar, por que, que você não gostou? Não é porque você foi chamada de feia. Você não gostou porque, na verdade, você queria ser chamada de bonita. Então, o problema não está no alguém me chamar de feio. O alguém me chamar de feio fazer você sofrer já é resultado de alguma coisa. E é essa coisa que nós vamos conversar hoje muito forte, para que vocês possam, sabe, cortar o mal pela raiz. Porque aí, se alguém lhe chamar de feio, se alguém lhe chamar de não interessante, se alguém lhe chamar de mais ou menos bonito, nada disso
vai
me
afetar. A gente
não
vai tomar o mundo pra gente.
Isso, a mas gente na verdade...
Vai, mas teoricamente eu sei, tá, Joaquim?
Mas, na verdade, essa ofensa não nasce por causa de ser chamado de feio, mas nasce porque quer ser chamado de bonito. Agora, por que você quer ser chamado de bonito?
Porque, mas tem coisas que eu acho que
está
inconsciente. Quando eu vejo, já me sinto
mal. Pois é, é isso que eu quero.
É isso que me
serve. Eu quero justamente
eu
isso. Trazer o consciente. É. Eu quero que vocês mergulhem na vida. Porque, veja, querer ser chamada de bonita também ainda não é a causa.
Não. Então, isso que eu pedi. Eu pedi mesmo, sinceramente. Que eu queria me conhecer para poder entender isso, para viver um pouco melhor. E
nós
quando eu vejo, eu já estou querendo voar no pescoço de alguém.
Mas vai, hoje. Voar no pescoço de alguém sem problema. O problema é você aceitar que tem que voar.
Pois é. Então, vocês sempre falam isso para mim. Minha vontade era de ser silenciosa, branda, manda.
Mas não é.
Eu não consigo.
Mas por que você quer ser silenciosa, branda, manda?
Ah, porque eu tenho um ideal de...
Não, não é você que tem. Aí é que vem o grande problema.
Aí é assim.
Existe um ideal, um óculo, uma postura
que
você considera como verdadeira. Mas, veja, esse é o problema, você já considerou. Então você tem que deixar mais ainda.
Então, eu não queria nada, eu só queria entender como eu fiz isso para mim mesma e a coisa sua, para eu me aceitar como eu sou.
É o que nós vamos falar hoje.
Mas na verdade, querer ser branda, equilibrada, é não sofrer. Você acha que sendo arrojada, querendo voar, você está sofrendo esse tipo de coisa. Mas eu não consigo. Não, não é essa a ideia. Tipo, se eu for branda, eu não vou sentir. Mas assim, ter compreensão, na verdade, compreender o que acontece. Entendeu? Aí talvez isso iria me dar uma serenidade. Mas assim, quando eu percebo, eu já estou falando, mas assim, às vezes eu falo que está tudo bem porque eu entendo. Tem horas que eu não entendo. E a gente é assim. Sabe, toda vez que qualquer um do lado de vocês que quer ajudar a gente fala comigo, aí eu vou começar a chorar, porque eu estou assim. Então, assim, toda vez que começa assim, eu já digo, não, você precisa falar. E às vezes eu estou consciente que eu estou faltando com todo o total respeito com aquela pessoa, eu estou filha da mãe, e eu falo assim.
Olha, mas
dói!
Vou dizer uma coisa para você.
Dói você falar consciente de que está ferindo a pessoa e não conseguir parar, pai Jotinho?
Nas últimas duas semanas, a minha filha já me pediu umas 4 vezes para sair desse grupo. É isso? Por quê? Ah, porque eu não consigo colocar em paz com o que você fala. Eu digo, e daí? Quem disse que é para colocar? Não, porque acontece que vem uma notícia ruim e eu sofro. Daí, você não pode sofrer porque está sofrendo. É diferente. O problema é esse, é que você tem um padrão que você acha certo. Ah, eu não posso ferir os outros. Quem disse? Quem disse que você não pode ferir os outros? Se dentro da parte do espiritualismo, se o espírito assume um corpo, fala aqui, sob as ordens de Deus, realizar o que é necessário para o outro, você não pode ter controle do que você faz ao outro. Agora, você, ao vivenciar isso, não pode sofrer. Só isso. Então você tem, se você é por natureza, e o que na letra bem claro, ninguém age fora da sua natureza, se você por natureza é de pular no pescoço dos outros, você tem que ser feliz pulando no pescoço dos outros. Mas é só isso, é você saber, olha, eu não posso fazer nada que o outro não mereça. Se eu pulei no pescoço, era para pular. Ponto final, acabou. O que você está sofrendo não é porque você pulou, é porque você tem um padrão do que é ser boa e acha que você não pode. Agora, de onde vem esse padrão? É isso que nós vamos conversar hoje, e é isso que você precisa entender, que na hora que você entender que não existe esse padrão, aí você para de sofrer. Compreendeu? Eu sempre disse para a Fia, a minha preocupação não é com o que você faz, é com o sofrimento que você sofre pelo que você faz. Ela dizia, na época, ligava com o servo dela, e aí dizia para eu, eu estou muito triste comigo, porque eu fico fazendo fofoca. Eu disse, eu não tenho nada contra a sua fofoca. Faça. Agora, não sofra o que você fez. Ponto final. Por quê? Porque você não pode ter o controle da vida. Esse é o primeiro aspecto que você tem que entender. Isso. Vamos entender primeiro, vamos começar. Que existe a vida e existe você.
Pode gravar?
Pode. Existe a vida e existe você. Esse é o primeiro passo. Você tem que separar a vida de você. O irmão teve lá essa semana, que passou, não foi isso? Acho que foi. E aí eu disse para ele, no estudo da Busca da Felicidade, eu falei do observador que observa a observação. E vocês ainda, na época e ainda hoje, ainda ficam desesperados para saber quem é esse observador que observa. E muitos acharam que era o espírito. Não é. Na verdade, eu posso separar em tempo. A vida, você e o espírito. Existe uma vida que é vivida. Existe um você que se comunica com a vida. E existe um espírito que assiste tudo isso. De você para o espírito, você não tem como ter nenhuma informação. Então, esquece. O que nós vamos conversar hoje é entre você e a vida. Sabe? É aqueles momentos que você pensa sobre você. Você, a vida é você pulando no pescoço. Você conversando com a vida é você dialogando com o que está acontecendo. Ah, eu não posso fazer isso. Ah, eu sou errada. Ah, eu não posso causar mal. Ah, eu não posso falar. Esse é o diálogo que você precisa estar atento para poder assumir o controle da vida. É nesse diálogo, é quando você analisa a vida.
Aí a gente deixa de ser a gente.
Não, você não deixa de ser você. Pelo contrário, aí você vai ser você, não vai ser mais a vida.
Quando você fez mal do guarda-chuva do espírito, fala assim, pensa assim, você quer isso, eu não quero. Lembra que você falou assim, você e você. Então, quando eu estou entre aspas atenta, eu faço isso. Quando não, eu vejo já sim.
Perfeito, questão da atenção.
Então, é isso aí. Quando eu falo que eu consegui, é que eu estava atenta. Então, assim, pulei no pescoço e nem senti nem bem nem mal. Acabou, fui lá e fiquei.
Mas veja, então deixa
eu. Então, assim, aí eu fico confusa.
Deixa eu só continuar para ficar claro uma coisa. Então, existe você e a vida. O que, que é a vida?
É tudo.
Tudo que você tem consciência. Então, naquele momento que você estava pulando no pescoço, não era você, era a vida. Compreende? Quem está sentado aqui? A vida. Não é você. Você está observando a vida. Que quando nós falamos em vida, vocês acreditam que vocês vivem a vida. Isso é mentira. Na verdade, ninguém vive a vida. A vida é vivida por ela mesmo. O que você faz é vivenciar o que a vida vive. É a primeira vez que eu estou fazendo isso em todos esses anos, separando viver e vivenciar. Vivenciar é você ver um acontecimento, saber que aquele acontecimento não tem um protagonista. É a vida que vive. Aí, quando a vida acaba de viver alguma coisa, eu vou ter que me pular a questão espiritual. Não queria mais você. Só para ficar mais fácil de entender. Quando a vida acaba de viver a vida, ela, vamos dizer aqui, expôs a questão da prova de pico. A questão, o que está escrito no cabechalho, né, assim que você fala. E aí vem a pergunta. Vem a resposta para você colher uma. Ou seja, a vida vive, cria um acontecimento. E aí ela lhe propõe uma reação ao que aconteceu. Veja bem a palavra que eu estou usando. Ela lhe propõe.
Você não precisa aceitar?
Quantas vezes você já não acordou bem, na boa, tranquilo, alguém fez alguma coisa, você, aí veio aquela ideia de chover e você diz, não, mas eu estou bem, não vou perder meu bom estado de espírito por causa disso. Você reagiu libertando-se do que a vida lhe propôs para seguir.
Não foi a vida que
lhe
deu a vida
assim? Não, ela lhe deu a vida. Ela lhe deu um acontecimento. E aí ele lhe disse assim, chofa.
Aí a gente vivenciando isso, escolheu não sofrer.
É igual,
a gente só
faz
isso,
não
está mais ligado.
Sim, a questão de estar ligado é fundamental. Para você separar o que é vida do que é você. Para quê? Para que você saiba que você não precisa viver a reação que a vida lhe diz para viver.
Às vezes, Sérgio Aquino, eu fico sempre de novo. Deixa para lá, não sei o quê, vai dar. E às vezes eu escolho e faço.
Mas o deixa falar não é o deixa falar no ato. Não é o não reagir fisicamente. É o não sentir o que a vida propõe para você sentir.
Mas assim, Pedro, é possível, por exemplo, a gente ter um xilique daqueles fenomenais, rodar a baiana, ficar muito bravo, quase matar o outro, e estar no caminho?
Fala, isso é vida. Isso é vida. Não tem você aí. Depois que você rodar a baiana, depois que você tiver o xilique, depois que você gritar e brigar à vontade, a vida vai lhe dizer: sofra, que você não tinha que fazer isso. Aí chegou a sua hora de agir. Ou vai lhe dizer: tenha prazer, aquela pessoa não presta mesmo, aquilo não vale.
Eu geralmente tenho prazer, eu não me sinto culpado,
eu sempre vou dar culpa.
Aí você tem que dizer: olha, se mereceu ou não mereceu, só sei o que aconteceu.
Mas então, mas essas reações que eu tenho para essas explosões, elas são explosões emocionais.
São emocionais?
E elas me destroem às vezes.
Mas dessa vez eu estou fazendo uma grande confusão. O universo é uno, unificado. Num lugar onde tudo é uno, pode existir raiva, angústia, nervoso, preocupação, felicidade, alegria, prazer, pode existir? Não! Se tudo é uma coisa só, não pode existir. Então, tudo isso aqui é vida. Ela, a ideia de você estar, ter fazer porque fez, não é você que está tendo. E esse zelar, é isso que eu quero que vocês compreendam, é uma proposta de reação ao acontecimento. Ou seja, é uma das respostas para você marcar. O pular no pescoço, o rodar a baiana, o isso, o aquilo, é o cabeçalho. Está lá, um tem chá e hidratação, correndo a tantos quilômetros, pulou no outro, sai da outra estação, correndo a tantos quilômetros, é tão distante, tanto ponto. Aí vem a pergunta: qual o ponto que eles vão te encontrar? Isso é o acontecimento. Isso é você pular no pescoço. Isso é você rodar a baiana. Isso é você ser atropelado. Aí vem, agora, a resposta. Você vai se fazer. Você vai sofrer, você vai se acusar, você vai por nenhuma da resposta. Nenhuma da resposta.
Mesmo se a mãe está 15 vezes isso, 15 vezes você pode dar de 10 anos.
E dá para escolher não sofrer ou não sofrer ninguém sozinho?
Dá para escolher ou não sofrer o sofrimento. Porque ela vai propor o sofrimento. Claro. Então o sofrimento tem que estar. E você não sofre porque está sofrendo.
Então, mas isso é uma escolha ou isso acontece?
Isso é uma escolha. Que pode ser até inconsciente, né?
Ah, então é isso que eu queria chegar. Porque
pode até pegar o inconsciente. Que, mas calma que você tem que trabalhar até lá. Inconsciente, reação inconsciente é mecânica. E mecânica acontece depois que você cria o hábito de reagir de tal forma. Mas às vezes ela muda uma palavra, você se pede e sofre. O importante é vocês entenderem esse mecanismo. O mecanismo da vida é esse. Você estar aqui é vida, não é você. E o que você está ouvindo não é você, é vida. O que você está raciocinando a partir do que está ouvindo não é você, é vida. Agora, enquanto você está aqui, a vida mente vai criar para você, vai propor a você uma forma de estar aqui. Você não deve aceitar, seja qual for a forma proposta por ela. Porque a resposta é sempre, nenhuma da resposta anterior.
Como é que você vai saber que fez isso? Como é que você vai saber que você escolheu não sofrer e não se perdeu em alguma outra resposta, achando
nós,
que não está sofrendo.
Nós vamos pegar lá. A resposta sempre é nenhuma da resposta anterior. Por quê? Porque qualquer uma que ela seguiu o que a vida diz. Choque para você alcançar. Como é que a gente faz em prova? Como é que vocês escolhem quando não tem certeza qual a resposta? Não. A primeira ideia é tentar colocar, verificar se cada resposta está certa, passar que está certa. Você diz assim, lá diz 2 mais 2, quanto é? Aí vem 5, você diz assim, vamos lá. 2 e 2, ó, não dá 5, então essa não. Então você, para você poder não escolher todas as outras respostas, você tem que excluir as outras respostas que são, vamos dizer assim, colocadas ali para você. E esse é o trabalho. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Excluir as respostas que a mente lhe dá. Então ela lhe diz que você deve se sentir culpada. Você precisa excluir essa resposta. Como? Contra argumentando contra a ideia de ser culpado.
Você me ensinou lá no Brasil das coisas, tipo, quem acha isso é você, eu não sei. Por exemplo, uma dica, ou um caminho. Mas tem horas que a gente tenta até dificultar.
Agora, fala, excluir, você usa o quê? O que você quiser. Pode ser o ensinamento que nós já conversamos, pode ser ensinamento da Bíblia, do Livro dos Espíritos, pode ser simplesmente lógica material, não importa. O que importa é você excluir. Porque se você não excluir, o que você vai fazer? Vai marcar essa resposta. Você precisa chegar a nenhuma das respostas anteriores. Para isso, você precisa excluir todas as possibilidades. Está começando a compreender?
Pai, o julgamento do outro é uma das alternativas.
Como assim?
Nessas alternativas que a vida te dá, você está julgando o outro, é uma das possibilidades?
Isso é vida. O julgamento do outro é vida. Agora, o sofrer por estar julgando, o ter o prazer, o achar que descobriu a verdade, tudo isso são proposições. Ficou claro isso? Essa é a ciência da felicidade. É você descobrir o que é vida, o que é você, e aí descobrir o que a vida está propondo, porque isso muda de pessoa para pessoa, que cada ser humano é diferente um do outro, na sua base de raciocínio, e você ter as suas respostas para ir excluindo as possibilidades, até você chegar a nenhuma das respostas anterior, que é a fase que a Pia mais falou nesse trabalho todo. Qual é a Pia? Pode ser, pode não ser. Não sei. É preciso chegar a essa fase. O problema é que algumas coisas você ainda consegue, mas outras não. Pode ser, pode não ser. E aí, quando vocês não conseguem excluir, vocês respondem aquela. E aí, ao responder aquela, você vive a vida, não você. Foi o que ele me perguntou. O sofrimento. Quem vai sofrer? A vida. Mas ela vai sofrer por quê? Porque você marcou essa opção. E como você marcou essa opção, você vai sofrer o sofrimento que é da vida.
Uma dissociação.
Sim.
Então, lá, tem a vida sofrendo por ela mesma.
Isso.
Eu, que eu sou associada a ela, vou sofrer junto com ela.
Perfeito.
Se eu dissocio, ela continua sofrendo, então o sofrimento existe a mim.
Perfeito.
Mas eu estou dissociada, então eu estou como observadora.
Isso. É, mas volta a repetir, que é na hora que você está conversando com a vida. Enquanto você não estiver conversando com a vida, não tem como você se dissociar. Quando? Na hora que você está voando no pescoço, na hora que você está rodando a baiana, você está sentindo toda a raiva, você está sentindo... Mas ali não é você, é a vida. Tudo isso faz parte ainda do cabeçalho. Agora, na hora que você saiu daquele momento e que você começa a conversar com você a respeito do que se passou, é a sua hora de agir.
Então, assim, sempre na vida vai ter esses momentos em que a vida está desenvolvida e esses momentos de distanciamento.
E...
Não existe um distanciamento constante.
Não.
Porque, por exemplo...
Não, existe. Eu não vou dizer para você que não existe, porque nada é, não existe. Tá. Mas...
Nessa etapa.
E quer, por enquanto quer.
Porque, na verdade, talvez o que a gente sempre espera... É que vai viver essa dissociação em 24 horas.
É que vocês vão alcançar a plenitude no próximo segundo. Impossível. Talvez nem nessa vida. A plenitude. Porque esse ainda não é um mundo de regeneração. Esse é um mundo de pobre expressão. Para o próximo sentido da encarnação, esse é o objetivo da vida, objetivo, que ainda precisa lá de diversas reencarnações até você conseguir.
Tá, então na verdade seria um bem, um ioiô, bem e vai. Alguns momentos eu vivo a vida como se fosse ela, na qual eu sinto todo o sofrimento e atuo dentro desse teatro todo.
Esse é que é o problema, neste momento não é você que está sentindo, tá. Quem está sentindo é ela. Se você aceita que você está sentindo, você não vai conseguir dissociar nada depois.
Tá.
Você tem que estar atenta, não é no momento em que a vida está correndo, ou seja, que você está fazendo, é no momento que você conversa com ela. Essa é a sua atenção. É no momento em que você pensa o pensamento. Pense o que aconteceu. Pense o que falou. Pense o que fez.
Mas, por exemplo, essa semana teve alguns dias que eu fiquei super deprimida, mas muito deprimida, só tomar aquele psiquiatra que tomar remédio. E nesse momento, só que no dia seguinte, tinha que trabalhar, né? Eu tomei banho, ainda fiquei ótima. Então, parece uma louca, porque é impossível um dia ficar no fundo do poço, tipo, aquela que nunca mais vai levantar, porque é melhor morrer, e no outro dia tá tudo bem.
Você falou uma palavra interessante, parece uma louca. A vida é louca. A vida não tem lógica. Vocês querem dar uma lógica à vida que não existe. A Fia falou que esse está nervoso. Esse problema é dele. Esse não, porque dessa vez tem motivo. Esse nervosismo não é ele, é vida. Quanto tempo ele vai ficar nervoso? Pelo tempo que ficar. Porque a vida hoje pode ser nervosa e a partir de amanhã não ser mais. E esse amanhã não precisa ser o dia seguinte, pode ser daqui a um minuto. Porque a vida não tem lógica, a vida não tem sequência lógica. Se eu hoje estou sentindo uma dor, se eu hoje estou me sentindo mal, não quer dizer que daqui a 5 minutos eu necessariamente estarei. Todas as causas aparentes para o sentir-se mal poderá existir e você não sentir-se mais mal. A vida não tem lógica. E esse é o grande problema que vocês se pedem. Vocês querem viver a vida, e como a vida não tem lógica, vocês ficam completamente perdidos. Como eu não gostava daquela pessoa até ontem, como hoje eu estou gostando? Como eu nunca fiz isso, agora estou fazendo? Como eu cansei de ouvir vocês aqui e não consigo colocar em paz? A vida não tem lógica. Se a vida tivesse a lógica que vocês querem que ela tenha, ou seja, eu já ouvi que não posso fazer isso, e aí nunca mais fizesse, não precisava fazer nada. Mas a vida não tem, vocês ovo, sai no dia seguinte e faz. Porque não é você que faz, é a vida. A vida, a mente, a encarnação, a prova, o ego, é tudo nome.
É a mesma coisa.
É aquilo que você tem consciência. Deu para entender isso?
Mas tem coisas assim, também o que acontece muito assim. Racionalmente, às vezes tudo está ótimo, porque se eu consigo entender assim, o meu racional é ótimo. E o emocional não acompanha o racional.
Ótimo, o que você precisa fazer?
Ignorar o emocional?
Não, o que você precisa fazer é nenhuma das respostas anteriores. Nem seguir um, nem seguir outro. É sempre nenhuma das respostas anteriores. Mas para isso você precisa descaificar o racional e o emocional. Eu gostei do termo, como é que você falou? Excluir. Porque você está entre a cruz e a espada. Se você for por um lado, você está vivendo a vida. Se você for por um outro, você está vivendo a vida. Ah, e o que vai acontecer então? Nada, porque a vida vai continuar vivendo ela. Você só passou por aquele momento sem decidir a vida. E aí vem outro grande problema. Não existe vida ao longo dos anos, ao longo das semanas, ao longo dos meses. É cada momento. Então, se em um momento você conseguiu, naquela vida, você conseguiu.
A gente quer controlar a vida também, né?
Não só quer controlar a vida, sim, vocês querem controlar a vida. Mas além de tudo, vocês querem ligar fatos e momentos anteriores com fazer uma coordenação. Quando ela me diz, isso vai ser só... algum momento nós não vai conseguir nunca a plenitude, ela está pensando numa vida longa, ela está pensando em meses, ela está pensando em anos, ela tá... Não existe, a vida dura um milésimo de segundo.
São várias vidas numa encarnação.
Sim, são muitas vidas numa encarnação só. Então você tem que lidar com aquela vida que lhe aparece naquele momento. Qual é a vida de vocês agora? Está aqui. Você não tem que lidar com mais nada, você tem que lidar com isso. Se resolver aqui, resolveu. Se não resolveu, não resolveu. Daqui a pouco a vida vai ser outra vida.
É que quando a gente ouve, a gente sai de momento com você, e daí quando a gente conversa com a gente, a vida fala assim, e aí, você conseguiu fazer o que o Jardim falou? Daí você fala não, daí você fica se culpando.
Poxa, não é você que fica, é a vida que fica pro ponto a que culpa, você a culpa e você aceita. E aí você precisa, o que você falou, incluir. E esse aqui é a grande ciência. É aprender a excluir as coisas da vida. As coisas que a vida propõe. Porque se você não excluir, volta a repetir, porque isso é fundamental. Na verdade, para você viver o que a vida lhe propõe, você não precisa de uma aceitação tácita. ou seja, eu aceito. Não. O que você não excluir, será vivido.
Isso é assim, né? A proposta é rápida
porque
e a aceitação também é rápida.
Porque a vida é rápida.
Se você titubear, você comprou a culpa como sua, você comprou a tristeza como sua, você comprou
exatamente.
Qualquer coisa como sua.
Exatamente.
E daí pode ter, não ter fim.
Exatamente.
A tristeza para sempre, a raiva para sempre.
Não é paciente.
É para sempre, mas você está morrendo.
Paciente,
né?
Que a vida, enquanto a vida for feliz. Quando a vida não for ser mais isso, você nem vai lembrar que um dia teve raiva. Que é um outro detalhe. A vida já trabalha sem essa, esse encar coisas, sem essa união de coisas. Ela muda do dia para a noite, da noite para o dia, e você fica perdido no meio disso tudo porque você acha que, já que eu não gosto da pessoa, eu não vou gostar o tempo inteiro. Mas quem não gosta da pessoa não é você, é a vida.
Mas a gente faz o padrão, né? Sim. Ao mesmo jeito que a gente, nenhuma das alternativas, uma hora vira um padrão nosso, o sentir raiva em determinada situação também vira um padrão. E daí qualquer vida que se apresente, a raiva vem embutida.
Perfeito.
Não é isso?
Perfeito, exatamente. A raiva vem, a proposta de raiva.
Sim, e daí não, a aceitação é automática, digamos assim. E não tem um respiro para você aceitar a raiva.
Exatamente.
A raiva vem antes da sua aceitação.
Mas por quê? Porque você não desqualificou isso lá atrás.
Ela virou a proposta mais aceitável naquele momento.
Você já, vamos dizer assim, já se convenceu
aí,
de que aquilo é, você é assim mesmo, não tem jeito?
E é interessante porque a gente tem uma, um teatro, um grande tipo da cronologia, né?
E não
não tem nada a ver. Não se a gente pensar realmente a vida é agora, você sai dessa...
Eu lembro quando eu comecei a falar num panese, juntou a Pia e a Solona, o capim lá da cama, como é o nome dela? Está lá no Portugal? Isso. Ela disse, como eu não vou panesar? Que toda a minha vida tem que ser panezada, eu tenho que saber o que eu vou fazer amanhã. E a Pia disse, Dona Kim, você disse que nós não temos que panezar, mas você marca até com um mês de antecedência para você ir a tal lugar fazer uma palestra. Eu disse, só tem uma diferença. Eu marco e não sei se vou. Você, quando marca, assume compromisso, acredita que vai. Esse aqui de estar que vai, ele faz sofrer quando não for. Então eu posso ter todo o planejamento do mundo. Por quê? Porque eu não tenho planejamento. Quem tem planejamento? Quem planeja?
A vida.
A vida. E agora, se eu aceitar o planejamento que a vida me dá, eu planejei. E se eu aceitar o planejamento que a vida me dá, se no momento que a vida for ir e eu não for, ela vai propor sofrimento, eu não tenho como excluir.
Porque ele tem que ir na raiz dessa situação, desde que eu aceitei o planejamento. É isso que você está querendo ensinar para a gente.
Agora, se eu não aceitar o planejamento, como eu disse, não sei se vou. E aí, a vida chegar na hora e não for, está vendo? Não sabia que ia mesmo. Dá para compreender? Tranquilo? Então é como eu disse, o que eu tinha para falar para vocês não levava a minha hora. Agora eu estou com vocês. Como é que nós vamos começar com isso? É por isso que eu pedi para vocês, e se for o caso até anotar, para dar exemplo de sofrimento para nós começar a trabalhar essas
discussões. A gente sempre vai excluir o que a gente não gosta, né? A gente vai incluir aquilo que a gente diz. A raiva ruim, eu vou excluir. Agora, se tiver uma alegria aí nessa...
O aniversário do filho.
Eu vou colocar, eu quero alegria, não quero nada das alternativas.
Neste momento, não queira excluir essa alegria. Você não vai conseguir.
É minha qualidade demais.
Sabe, é igual ao viciado. Falar de uma hora para outra é duro.
Como é que é daqui?
Se você for diminuindo aos poucos, é melhor. Então, Gio, vamos tratar só de sofrimento e aí já vai ser muita coisa. Então, estou por conta de vocês. Qual o sofrimento primeiro aí que vocês querem falar?
A coisa, por exemplo, eu posso falar?
Pode.
A coisa do sentir-se culpado. Então, eu acho que inconsciente, por inconsciente, acho que tem culpa de um monte de coisa. É um grande erro.
Tá certo. A vida, então...
Ela me propôs essa culpa subliminar, mas assim... Se eu estou feliz, eu me culpo. Se eu estou infeliz, eu me culpo. Se eu fiz assim, você me culpa. Isso me enche o saco. Enche o saco. Eu aceitei essa proposição. Quando eu desaceito, melhor. Mas enche o saco.
Tá.
Só o tempo inteiro com essa culpa. Tá?
Vamos começar pela culpa por você ter feito errado.
Sim.
Certo?
É.
Por que que a vida, você aceita a culpa que a vida lhe dá por você ter feito errado?
Porque eu acho que tenho, mas aceitei a proposição do padrão do certo. Então, uma pessoa bondosa, uma menina, ela tem toda a compreensão que a pessoa lida, ela consegue entender que o outro está desequilibrado. Então, tem toda uma teoria linda, né? Assim, de colocar um lugar do outro da compaixão legal, da compaixão. Entendeu? É da pessoa sendo curta e grossa.
Perfeito.
E aí, quando você... de repente, eu breque, ó, seu filho da puta, desculpa, fala, seu filho da puta, desgraçado, quem mandou você falar, fazer isso com a minha filha? Aí vem toda aquela, entendeu? E ela não tem que saber nada da sua vida. Quem é você pra achar aquilo que deve? Aí escuta assim, tá vendo? Aí vai e fala. Aí, porque eu já aceitei a proposição da culpa antes.
Como é que você acha que você pode excluir essa culpa?
Não, não sei se é nenhuma das anteriores.
Tá certo, é. Mas essa tela aí. Então. Você precisa primeiro excluir a culpa.
Não aceitando a teoria da coisa boa, subir e imaginar.
Não aceitando a regra de chefe e errado. Tá certo? O que que vai acontecer se você não aceitar a regra de chefe e errado?
Não sei. Eu não vou escolher nada.
Beleza? Calma. Calma. E quer que colha por encanto.
Tá.
Nós está tentando excluir a culpa. Certo? E aí, para você que vai conversar para ele, que vai conversar com o outro, é preciso você começar a mergulhar fundo para poder dar essa conversa com as pessoas. Primeira coisa é excluir. Como é que você vai excluir a culpa? Não aceitando o certo e errado. Perfeito. Lindo. Maravilhoso. Se você não aceitar as regras humanas de chefe errado, o que acontece com você?
O que acontece? Você é a louca da sociedade.
É.
Exatamente.
Sei lá, colocada de lado pela sociedade. Então, já começa a ver que o buraco é mais embaixo. Você não aceita as regras de chefe errado o que você quer. Mas você aceita as regras da sociedade para que você possa viver em sociedade.
Uhum.
Então você tem que começar a excluir, não é o chefe errado. O que você tem que começar a excluir é a sua dependência de você ser aceita dentro do mundo social. O que vale mais para você é você ser feliz de verdade ou é mais importante a aceitação dos outros?
Claro.
Não é. A prova não é porque você aceita a culpa. Aí é que começa a exclusão. Olha, se eu aceitar essa culpa, eu estarei me subordinando à lei de certo e errado. Se eu Então eu vou excluir o chateado. Agora, se eu excluir o chateado, que eu poderei ser colocado à margem da sociedade. Então eu tenho que excluir a minha dependência de ter um amiguinho, de ser bem vista pelos outros, de ser reconhecida,
de ser a mãe perfeita,
a amiga perfeita, a mulher perfeita,
a filha perfeita.
É aí que começa o trabalho. Sem você excluir isso, você vai aceitar a culpa. Ponto final. E cada uma dessas é uma síndrome, para usar o termo que eles conhecem. Essa é a síndrome do ser humano, a síndrome do ser aceito pela sociedade. Do ter que estar dentro das normas e padrões que a sociedade condiciona. É isso que precisa ser trabalhado, de você com você, em todas as respostas, em todas as proposições que a vida lhe dá, que esteja ligado a uma regra de chateado. Não adianta você querer acabar com a regra de certo e errado enquanto você for dependendo da aceitação dos outros. Enquanto você aceitar e ansiar pela vida e coletividade. Porque quem cria as regras? A vida. Ela não cria, ela é. Ela é a regra. Quem cria a aceitação dos outros? A vida. Tudo é a vida que cria. E ela cria tudo isso para lhe manter peso. A culpa.
Se a gente imaginar assim, que a vida é só pelo segundo, você está indo.
Mas veja, não adianta você imaginar que a vida é só aquele segundo. Porque você não vai sair disso, porque naquele segundo você ainda quer que ela lhe ache bonita, você ainda quer que ela lhe ache bem arrumada, você ainda quer que ela lhe ache uma pessoa calma, tranquila, evoluída, você ainda precisa ter ela do seu lado. Esse é que é o grande problema. As pessoas são dependentes dos outros. E é preciso cortar essa dependência, porque essa dependência é vício. Toda dependência é um vício. E você jamais será feliz de verdade enquanto tiver essa dependência. Porque quem cria o que o outro pensa de você é a vida, a sua vida. Uma palavra que eu ainda não tinha falado. A sua. Porque a vida dela é outra. A vida dela é outra. Da dela e a dele são outras. Cada vida cria para você. Então, comece aí você para excluir a culpa. Você tem que excluir a dependência. A dependência que você tem do que a vida, sua vida, vai criar do que o outro pensa de você. Eu lhe garanto que a sua vida, hoje, para vir aqui, a partir do momento que sabia que todo mundo estava aqui, foi colher a roupa para vir. Abriu o armário, olhou, não posso ir com essa, não posso ir com essa. Olha a dependência. O que é mais importante? O outro lhe achar mal vestido aqui ou o que você vem ouvir? Se para você o mais importante é ela, e já aconteceu de dizer que não ia conversa nossa, porque não tinha roupa para ir. Então você imagina aonde chega a vida nessa coisa que eu falei de lógica. Xabiela, a vida dá a ideia de que o ouvido aqui hoje é uma coisa extremamente importante, hoje qualquer hoje. Mas, ao mesmo tempo, ela lhe faz botar outras coisas acima do vir aqui. Isso vale para qualquer coisa.
É muito sutil, né?
Sim, por isso você precisa estar atenta. Porque não é só sutil, é inconsciente.
Uhum.
É inconsciente. Porque até hoje você sempre escolheu roupa para ir a algum lugar. Então, quando você fala para escolher roupa, você nem deixa. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, que também é fundamental, além do normal, de você sempre escolher roupa para ir a algum lugar, que é normal, então você vai reagir desse jeito, porque sempre foi assim, não é isso? Você acha importante fazer isso. Você precisa destruir a importância, você precisa destruir e excluir a normalidade. Você não pode se deixar pela normalidade que a vida dá, porque ao mesmo tempo que ela propõe, ela cria uma série de coisas, uma série de fatores que estão embutidos ali e você não está vendo. Questão da normalidade. Eu sempre agi assim, por que hoje eu não vou agir assim? Aí você se deixa levar. Compreende a questão do analisar. O analisar é isso. Porque na hora que você está, vamos dizer assim, olhando o seu guarda-roupa, estou usando só como exemplo. Você está olhando o seu guarda-roupa, você está conversando com você. Não, eu não vou com essa não, porque essa aí está muito feia. Não, eu vou com aquela ali, porque aquela está mais nova. É nessa hora que você tem que agir. Olha, peraí, eu vou com a roupa que for. Porque o que para mim o importante é ir. Veja como da culpa, nós já foi muito mais longe. Porque, na verdade, toda culpa é ligada à síndrome da dependência. Da dependência dos outros. E aí vale para muitas coisas, porque o que você precisa trabalhar não é a culpa, mas é a sua dependência do mundo humano.
Cara, mas quando você fala síndrome da dependência dos outros, dentro desses outros pode estar a gente mesmo?
Pode estar você mesmo.
Porque a gente, por exemplo, pegando o bonde da culpa. A minha culpa é de ter atitudes com a minha filha que eu julgo que são erradas. De ser muito severa, de às vezes ser grosseira, de exigir dela muito além do que eu acho na minha cabeça que eu tenho que exigir.
Perfeito.
Daí, quando eu estouro com ela, eu tenho uma atitude, sei lá, grosseira. Quando eu me volto comigo, eu conversando comigo, eu falo, pô, você não tem que falar assim com ela, ela é uma criança, você está exigindo coisas dela que você não tem que exigir. Então, vai além da aceitação do pai, que também julga essa minha atitude. Eu já, dentre os outros, porque uma mãe, na minha concepção, não deveria agir assim.
Isso.
Então, essa é a teoria. Mãe não age assim. Você age assim, você não é boa mãe. Isso todos que estão ao meu redor pensam assim. Você não é boa mãe, ou você não deveria agir assim com seu filho. E daí, quando eu volto para mim, eu falo, eu não deveria fazer isso. Então, além da aceitação dos outros, ali está a minha própria aceitação.
Perfeito. E olha, esses outros que eu estou falando, não é de patelão, não é da
todos
cidade.
Todos é do mundo.
Seu marido,
a
sua mãe.
Sim. Eu sei que eu sou julgada a cada
não,
atitude.
Você não é julgada. Não, a sua vida cria a ideia de um julgamento. A sua vida cria a ideia de um julgamento dele, da sua mãe, do seu vizinho. Mas o vizinho já está longe. principalmente dentro da sua mãe. Quando você briga com ela e ele, e a sua vida se torna ele dizer que você não devia ter brigado, é a sua vida reforçando a sua dependência do outro.
E quando eu me volto para mim, fazendo o balanço do que aconteceu, né? Que é isso que a gente faz o tempo todo.
Esse é o momento.
Aquele balanço,
esse
eu estou comprando a ideia realmente.
Exatamente.
E aí eu fico, o que, que eu devo fazer para não agir assim com ela?
O que, que eu devo fazer para não agir assim com ela? Grande pergunta. Porque essa pergunta surge, e é a vida perguntando para você, o que, que você deve fazer? Você diz, não sei o que fez com você. Esse é o problema. Eu falei uma palavra aqui e a Aiza pulou ali de felicidade. Controlar a vida. Controlar a vida não é controlar o que acontece. É você controlar aquilo que a vida lhe propõe sentir.
É, porque eu já tentei de todas as formas agir diferente.
Isso.
Eu não consigo. Isso. Vai além, eu vejo a outra.
Mas por que a vida cria tudo isso? Por que a vida cria a ideia de se controlar? Para que a ideia aqui a vida que você tem que. Para que a vida aqui a ideia que você tem que mudar? Para que a vida tem que você não acredita? Isso! Para você cair na culpa. Para você cair na culpa. Então ela cria a ideia. Olha que vida machacando. Ela cria a ideia que você tem que se controlar. Ela cria a ideia de que você está se controlando. Ela cria a ideia que você não se controlou. Para quê? Para você se sentir culpado.
Como se a gente tivesse o poder de alterar.
Como se você tivesse o poder de administrar a vida. Essa é a palavra. Administrar
atuar,
a vida,
né?
É zelar acontecimentos na vida. E isso você não tem capacidade. Se você tivesse com toda a consciência que a sua vida criou de que aquilo não era certo, você já não faria mais. Mas acaba fazendo. Olha como nós consegue descaificar. Consegue descaificar justamente nisso. Vida, peraí, tá certo. Eu acho que não deu. Eu tenho certeza que não deu. Eu prometi que nunca mais vou fazer, mas fiz. Então eu não vou sentir a culpa.
Foi o que foi mesmo. Mas aí a gente está no foi o que foi, no sentido. Depois de uma análise consciente, eu acho.
Mas só existe essa análise.
Então,
é nesse momento que você tem que trabalhar.
Eu vejo que muitas pessoas em volta da gente, amigos nossos, que usam isso para justificar o ato. Entendeu?
Segundo detalhe.
Eles usam para justificar.
Quem está afirmando isso?
Mas foi a vida, então. A
quem
minha,
está afirmando
isso?
A sua vida.
Entendeu?
Você não sabe. Você não sabe.
Aí eu penso aqui, mas eu não sei se a pessoa pode saber. Cala a boca. Não sei o que. Eu fico
isso, mas é isso.
Tá vendo
o
que eu acabei de fazer?
Mas é isso. Aí você... Não, pera. Volta que é importante. Aí você falou pra eu reajo assim. Eu falo, eu não tô dizendo a pessoa, não sei o que. Aí você diz assim, como é que foi?
Eu faço assim, às vezes, sempre na minha vida. Primeiro eu analiso e falo, o cara está usando isso, o ensinamento que usou aqui para a gente tomar uma atitude. Aí eu falo, isso aí sou eu que acho, eu não sei o que, eu não estou vendo isso para saber. Aí eu falo, dane-se, deixa para lá.
E aí?
E aí eu fico assim.
Não, aí você falou uma coisa, eu entendi o que você falou. Mas você falou uma coisa interessante, que aí você entra no processo da culpa. Que até agora estava certa.
Eu
não
tinha falado.
Porque
aí eu falo,
Isso aí é uma nova vida de pouco, lhe dando outro motivo para você se sentir culpado.
Ai, caramba.
É nova vida. Não é mais aquela.
Sim, aí
ainda tem uma outra coisa importante que você não me qualificou.
Ai, fala.
Que a pessoa usa a ideia de que foi a vida para desqualificar, não é isso? O que fez? Desqualificar, por que ela precisa desqualificar para você?
Porque eu acho que eu estou certo e ele está errado.
Porque você viu errado.
Exatamente.
Você
tem o
que aí
que tem que falar.
Veja, já começou lá. Primeiro, ele não teria que notificar nada para eu.
Sim.
Tá certo? Porque eu para mim, não quer não existe ateado. Mas a partir do momento que você já aceitou que já ele está desqualificando, você já aceitou o erro.
Entendi. Nossa, é sutilíssimo, hein? Entendeu? Como é que é?
E na hora que aceitou o erro, acabou. Tá errado. Então você tem que analisar todo o seu processo mental. Não é só uma coisa. E trabalhar em cima do processo mental. E no caso de ajudar os outros, analisar todo o processo mental que é externado. Porque o problema começa a dar no ele ter que ele usar uma desculpa. Por que eu estou achando que ele está se desculpando? Porque eu achei errado. Começou aqui. Daqui a culpa é inevitável. Então essa é a primeira síndrome que nós estamos vendo da dependência dos outros. Porque ela que zela o certo e errado. Mesmo que o outro não esteja presente.
Sim.
Você tem independência do outro.
Sim.
Aí você quer ver uma coisa muito interessante? Que você precisa que o outro lhe apoie. Tá certo? Agora você precisa que o outro lhe apoie e que bate.
Dentro da verdade que eu consigo.
Na sua.
Quer, né? Minha, claro. Na claro. Sua. Olha que louco isso. Nossa, pois vai, eu nunca tinha pensado nisso.
Você não quer que o outro lhe apoie na base dele.
Não, tem que ser na base. Que louco, pois vai. Gente, que louco.
Você quer ver como é que a coisa é tão louca?
Que,
ah, me diga uma coisa. A esposa, a mulher, se arruma para quem?
Para o marido.
O marido, não é isso? Com a roupa aqui?
Ela que ele gosta.
Ela gosta.
Ela gosta. É o que a gente finge. A gente, pior, a gente se engana. Finge que está falando com o que ele gosta.
Você, a mulher se arruma para o marido com a roupa que ela gosta. E ele tem que aceitar que aquela é melhor.
E ele fica bravo se ele não gosta.
E se ele não gostar, fica bravo. Em vez de dizer, desculpa, eu estou me arrumando para você. Qual é que você quer que eu diga?
É, mas agora ele gosta de camisa e eu nunca tenho camisa. É, então, porque... Entendeu? Não, a gente faz aqui, ó, eu me arrumei para você. É, dá uma chantagemzinha. Ele serve pra tudo. É, poxa, fiz esse bolo pra você. Você gostou? Ai, filha, mamãe tão boa com você. Você faz. Fiz o meu trabalho da melhor maneira e você ainda tá falando mal de mim. Vai, Joaquim, lá, tem um jeito.
Que tudo isso não é você, é a vida. Agora, você precisa reconhecer isso, por quê? Porque isso é instrumento para desqualificar o que a vida está lhe propondo. Sabe, na hora que seu marido não gostar do que você está vestindo, a vida vai lhe dizer, sofra, cuide ele, xingue, sente-se mal com ele, contalice com ele, e aí você tem que não aceitar isso, dizendo, peraí, eu digo que me arrumo para ele, então, o que você quer que eu me arrume? Eu tenho que seguir o que ele quer e não fazer o que eu quero.
Então, na verdade, e aí também é hipócrita.
Hã?
Deixar de ser hipócrita. E também, aí também, se você vai formar
uma... E o que mais? Hipócrita aí? E com isso.
E outra, pai, assim, se aí você odiou...
Porque você só, você só quer vestir o que você quer. Você não quer que ninguém mande você.
Mas, pai, assim, e se ela vestir a roupa que ele quer? Mesmo contrariada, ela também não vai estar sendo...
Aí, se ela avisa, já será uma nova proposta, já será um novo assunto... Só estou querendo mostrar a questão da dependência dos outros.
Tá,
que, na verdade, essa dependência não é do outro.
É nossa.
É você depender da sua aceitação. Você se atreve a fazer alguma coisa que é criada com tempo, né?
Não.
Se você não for levar alguma vantagem, se você for levar alguma vantagem, você vai.
Não.
Esse é que é o problema. Sabe por que você sofre? Que você depende que a vida siga aquilo que você concordou quando ela disse que era certo. Ou seja, você não é feliz porque você precisa que a vida lhe dê felicidade. É aí que começa tudo. Você só pode ser feliz de verdade no momento que você se libertar da dependência da vida feliz. É aí que chega a questão da dependência dos outros. Você precisa se libertar da dependência da vida feliz. Ou seja, a vida que esteja de acordo com os padrões que a vida cria e que ela, e você que aceitou como certo, como desejoso, como ansioso por ela. Quando ela cria toda aquela seu monte de verdade sua, e você precisa que ela esteja seguindo, esteja peso a peso aqui. É aí que você precisa estar para qualificar tudo. Não é que ela está falando aqui.
Não, né? Entendi, mas já me vai.
Eu não tenho culpa. Na verdade, só essa culpa só chegou até aqui porque a vida não seguiu os padrões que ela, vida, criou e que eu não quero mais aceitar. No fundo, você se diz assim, vida, viva por mim. Porque isso é viver. Viver é você saber conduzir a vida. Conduzir não no sentido de atos, mas conduzir no sentido da sua forma de viver. O resto está morto, porque quem vive é a vida. Quando você se sente culpada, você está morta, porque a culpa é da vida. E você não viveu aqui.
E qual é? Nenhuma das alternativas?
Nenhuma das alternativas surge com pelo desqualificamento das outras. Você não cria nenhuma das alternativas. Você vai ir qualificando as alternativas e aí você não tem mais onde marcar, você marca.
Porque o ficar em paz, né? Aquela coisa. Ah, eu tenho que ficar em paz em qualquer situação.
Não tem.
É outra verdade.
Porque é outra verdade. Porque quem está em paz?
Só de falar isso, eu já estou criando uma alternativa, né?
Na verdade, não é você. É a vida que está criando. Por quê? Porque a vida criou o aqui. Porque a vida criou o ensinamento. Então, ela criou o certo. Você lembra o moço que dizia sempre para eu, do aqui, quando eu falava, não pode fazer isso. O moço dizia, do aqui não existe certo nem errado. Um dia eu disse para ele, você está certo, não existe certo nem errado. Eu estou errado. Por quê? Porque pegou o não existe certo e errado, que é apenas um instrumento para desqualificar alguma alternativa, e transformou numa alternativa.
Então, mas aí ele conseguiu fazer isso da maneira desqualificando logo da princípio. Então, eu já estava.
Não, você tem que excluir.
Ele ia mais. É, eu estava falando que ele conseguiu trocar.
Então,
pois eu.
Isso, é. É, porque se eu falo, eu tenho que ficar em paz em qualquer circunstância, quando eu não fico em paz, já a culpa já vem, a raiva já vem.
E teve um dia que o Mocho perguntou, foi via este, não foi via eu. Eu não estava incorporado, mas Carlos foi eu que respondi, né? O Mocho respondeu assim, e tem uma coisa que eu não consigo fazer, que como é que eu faço para fazer? E aí ele se inscreveu assim, você já ouviu o Zotinho até o fim? Disse não. No fim ele diz assim, olha, não acredite nada de ninguém, nem Deus nem mim. Pois é, quando você acha que tem que fazer, você está acreditando nisso. Você já não está fazendo o que tem que fazer. E eu disse para a Pia, quando nós começou a se afastar, eu disse para ela, essa é a hora de se afastar e deixar de se afundar. Se afundar sabe do quê? Do que eu falei.
Uhum. Verdade, né?
Porque eu sempre disse, nunca transforme o que eu falo numa verdade. E vocês transformaram tudo que eu falo em verdade.
É a dependência da verdade.
Na verdade não foi você
a
que...
Vida, né?
Na verdade, foi a vida que criou e você aceitou.
A vida transforma tudo em verdade. E a gente compra tudo como se fosse verdade.
Então veja, se você não pode ser verdade, quando a vida diz que o outro está errado, o que você tem que fazer?
Não sei, né? Fala pra ela, não sei.
Pode ser, pode não ser. Então pode ser que ele esteja errado mesmo.
Mas aí não é problema nosso. Quando a gente consegue fazer isso é muito bom.
Isso. Não é você dizer que ele está errado, que ele, você está errado por dizer que ele está errado. Que pode ser que ele esteja errado.
Mas,
então, na verdade, você só não vai sentir a culpa, mas vai continuar achando que está errado.
Mas pelo menos
não tem. Ouça o que eu falei. Porque esse é o grande problema. Porque ele vai continuar. Para você, errado.
Para você quem? Para
você?
Você, não é a vida.
Você, para você? Para você. É a vida que está guiando, mas vai, é ela que está dizendo que está errado. É certo ela dizer que ele está errado. Agora, quando você aceita o errado, ele vai continuar errado. E quando é que você aceita que ele está errado? Quando você diz que você está errado. O que eu estou querendo mostrar? Vocês imaginam que ao excluir a possibilidade de ele estar errado, racionalmente você vai, não vai achar que ele está errado. Mas vai! Porque isso é vida. O que você se liberta, o que você faz, não é se mudar o que a vida faz. O que a vida diz, mas é você não comungar com aquilo. Na vida, ele continua lá errado. No seu mundo mental, a ideia de que ele está errado continua. A ideia de que você está errada por brigar com a sua filha continua existindo. Jamais, jamais, encanto do lar, você vai perder isso. Você só não vive. A culpa está errada. É isso que eu estou querendo colocar. Como ela já disse duas ou três vezes, é sutil. E é. Porque não interfere no mundo mental. Não interfere na vida. Você se libertar da vida não interfere na vida. No mundo dela.
Não, nem no mental, nem no emocional.
Nem no mental, nem no emocional. Ela vai continuar errada.
Você interpreta de um outro jeito. É muito louco. Você consegue enxergar. É muito legal. Por isso que eu falei, eu já tive essa forma de emoção. Isso é muito bom. Gostaria de ver isso sempre.
É
bonito você ver que
está você está cada vez, mais ligada. Deixe, não no momento que você está conversando, mas no momento que você está com você.
Sim.
No momento que você está com você, é a hora da mente começar a dizer, você dizer, não sei. Agora, com esse não sei, não muda o que ela fez.
Não. Não muda mesmo.
É isso que eu quero deixar bem claro. A sua ação vai ser depois que ela pensou.
E daí a...
E não vai retornar para ela.
O teste vai vir de outra forma também.
E o que eu disse, muda uma palavra, você se cai.
Aí você fala, pô, mas aquela vez eu consegui agora, gente. E por quê? Sendo que ela é, continua o mesmo jogo, só que depois.
Uma hora zero?
Não.
Fica do ego acabar dela.
É.
Ou seja, depois que você morrer.
É.
Então, essa é a primeira síndrome, a síndrome da dependência. Que não é, na verdade, dos outros, mas é a dependência.
Da nossa.
De você mesmo. Você precisa desqualificar. E desqualificar isso é com não sei. Não é com está certo ou está errado. Não é. É libertar-se da culpa, mas também da glória. E é você saber que toda a sua liberdade não vai mudar a forma da vida pensar.
Isso é a coisa mais dura da gente constatar, mas ótimo.
Pois é, porque vocês
é
acham que vocês são a vida.
É bom, mas eu acho que é a coisa para mim, que é a coisa que você estiver legal, que você acordar, que é a coisa mais bonita, é bonito que seja ao mesmo tempo. É assim que você fala, nossa, é só o que é, mas é o que é um consistência.
Não sei.
O é o que
não
é,
sei.
É.
Não sei, não sei, não sei. E vai dizer, não sei. Essa é a primeira síndrome. Como eu disse, para cada sofrimento nós vamos achar uma síndrome.
Ai, meu
Deus. O que é síndrome?
O que é síndrome?
Não, o que é síndrome? Não é a ciência de vocês?
Uma repetição de padrão.
Uma repetição de padrão. Exatamente. Não é o que eu estou falando?
É.
Uma repetição do padrão de ter um julgamento formado numa base. De certo e errado, por quê? Porque você depende da aceitação dos outros. Não o outro externo, mas o outro interno.
Uhum.
Então você vai continuar ditando essa situação.
É.
E tem que aceitar que você vai continuar ditando. Você vai continuar pulando no pescoço. E tem que aceitar que tem que vai continuar pulando no pescoço. Você tem que rodar sua baiana e tem que aceitar que tem que rodar a baiana. Ponto final.
Até a hora que não roda mais, até a hora que não seja mais.
Não existe, isso aí não depende de você. É vida, esquece. Ela já está jogando uma esperança para manter acesa a chama de que um dia vai acabar. Mas quando acabar, será outra vida.
Sai do palco, é o cacete.
Vai ser outro rótulo para a culpa e ela vai aceitar. Por quê? Porque ela só se libertou na questão física. Aí a vida copia outro tipo de culpa.
O tema é vasto, né?
O passarinho, os passarinhos têm seu ninho, a raposa tem sua porta. O ser humano não tem aonde descansar também.
Exatamente, eu estou muito cansada assim, de mim. E que não tem nem para onde correr, porque é por onde
eu estou. Sabe quem é o eu que você está cansado? Esse é o primeiro sinal do espiritualismo. Ele se cansa da vida. Sabe por quê? Porque existe todo um ideal que a vida não segue.
Essa
já quebrado
tudo,
desse
molde.
E aí você diz, ah, meu Deus, não aguento mais. Por mais que eu ouça a lua aqui, eu não consigo. Mas tu me ajuda. Tu deixa a vida. Sabe quando a vida vai acabar? Quando a vida acabar. Tem jeito. Sabe a mesma coisa, de todos vocês vão morrer. Então o que é adianta ter medo da morte? Todos vocês vão ter que viver enquanto viver. E por que medo da vida?
Principalmente da morte e da vida.
E, como disse a moça, né, quando é inevitável, ela ficou. Tem jeito, você está viva, tem que viver. Ou seja, tem que receber a vida. A vida é um dom de Deus. Não é isso que você fala? Só que vocês acham que vocês vivem. Mas não é, é um dom que Deus dá a você. Cita outro dom. Mediunidade, de dar energia, tudo isso é dom. É a mesma coisa. É você que faz. Você recebe. Então não existe uma vida para você viver. Existe uma vida que se recebe de Deus.
Por isso que chama televisão.
Hã?
Por isso que chama televisão.
Perfeito. Para alguns pode ser um presente ruim, né?
Incrível, né?
Um presente incrível. Para outros é um presente bom. Ficou claro? Outro sofrimento. Vamos lá, que tem síndrome aberta ainda.
Então, por exemplo, a sofrimento é que bastante porque veio a cachorra e a casa fica pedida.
Isso. Quem colocou a cachorra aqui? Vocês?
É.
Vocês, a casa é só sua?
Não.
A casa é de vocês. Se ele quis e você aceitou, você quis.
Sim.
Bom. Quem colocou aqui dentro?
Sim.
Você. Mas você sabe que cachorro vai sentir cocô. Ou você não sabia? Você achava que o cachorro não ia com a gente sentir cocô?
Sabia que era todo dia.
Ela subir no vácuo, fazer o xixi, dar de carga, se limpar
e ligar com ar.
Tá ruim? Você tem duas saídas. Ou aprende a viver ou manda o cachorro embora. E agora?
Vou fazer um churrasquinho.
Isso pode resolver. Tanto uma coisa quanto outra pode resolver. A satiação o Lela fazer se toda a casa está se resolve?
Não.
Esse é outro detalhe no lidar com a vida. A vida, ela, como eu disse, não tem lógica. Não é porque você quis que vai aceitar tudo que vier do que você quis. Ela zela a ideia de que você quer muito uma coisa. E depois, quando você consegue essa coisa, ela lhe dá um incômodo pelo que você conseguiu. Mas não tem lógica. Se você quer um cachorro, seria óbvio, lógico, que você aceitasse tudo que viesse do cachorro. Ou seja, que a presença do cachorro suplantasse isso. A vida não faz. Então você precisa, ao lidar com a vida, ser racional. Eu queria um cachorro, queria. A vida me deu, me deu. Eu agora estou me sentindo mal porque o cachorro faz xixi e a casa está fedendo. Eu tenho duas saídas. Ou eu ponho o cachorro em bola, ou achei que mal fez. Quem vai decidir?
A vida ou eu?
A vida. Eu vou aguardar o que você vai decidir.
E nesse momento você tem nada.
Nesse momento você não sofre.
Então, Não, porque isso foi engraçado com os negócios, eu percebi que o tempo inteiro, outras coisas do meu trabalho, coisas que eu quero, eu sempre consigo o que quero, e as coisas que eu quero elas chegam para mim, mas tem consequências, e eu não aceito as consequências delas. Sempre estou feliz com as consequências do que eu quis.
Isso. Sabe qual é o nome dessa síndrome?
Não.
Todo Poderoso.
Ah, isso combina comigo mesmo.
Não combina com você, combina com todo ser humano. Todo ser humano, ou seja, toda a vida humana, vivencia com a síndrome de ser todo poderoso. O que quer dizer isso? Que é capaz de fazer qualquer coisa. Tudo que quer consegue, não, porque vocês sabem que não consegue. Mas que você é capaz de fazer. E não é. Não é. Você acha que você seria capaz agora de pegar o cachorro, botar do lado de fora e deixar ele embora? Você acha que é? Você quer ir lá, pegar ele, abrir a porta e botar. Só que aí a vida começa a trabalhar um monte de fatores, e ela não dela esse ato. Você acredita que se você quiser agora, você diz, oh, aqui vai embora, acabou, eu vou embora, e nós acabamos aqui, vai embora, que encerra tudo. Que você tem o poder de realização. Então, você pode ser na outra vida, não nessa. Porque essa eu estou aqui agora. A outra vida daqui a um minuto pode ser. Mas aí quem foi? Foi você? Não. Quem fez foi a vida. A síndrome do Todo-Poderoso te vence constatando que você não consegue fazer o que quer. E mais, que muitas vezes você não trabalha para fazer e acontece. Ou seja, te vence descobrindo que a vida faz. Porque, na verdade, o cachorro, a caixa, o xixi, o balseiro, é vida. Sua. Porque outras pessoas podem não estar nem sentindo seu.
Não entendi
nada. É sua. O balseiro que está sentindo é você. É a sua vida. Você está sentindo porque quando a vida foi sentir o mal pelo, você aceitou. E, olha, às vezes fica até engraçado. Todo dia, na mesma hora, mais ou menos mesma hora, a minha filha sente selo de gás na casa dela. E esse nunca sentiu. Estou falando de hábito?
Não.
Tem selo de gás lá dentro ou não tem?
Para ela tem.
Para ela tem. A vida dela contém selo de gás. A vida deste não contém. A vida é independente de você e dos outros. É independente das coisas que existem. E ela age, e só ela age. Na verdade, ela não age, ela cria a ideia de estar ali. Essa é uma síndrome muito importante, porque, inclusive, a culpa vem daí. Eu podia ter feito e não fiz. Não podia. Sabe por que eu não podia? Por que ela não podia ter deixado de visitar com a filha? Por que você não podia deixar de rodar a baiana? Por que ela não podia deixar de pular no pescoço? Por que você não podia? Não, você está muito longe. Por que não podia? A coisa é mais simples. Por quê?
Que a vida é essa, hein?
Por que que você não podia deixar de trazer o cachorro pra cá?
É simples.
É muito mais simples. Porque tosse! Por que que você não podia deixar de sentir o cheiro? Porque sentiu! Se pudesse deixar, você teria deixado.
Mas não é o sentir o cheiro, é o se incomodar com o cheiro.
O incômodo já é a hipótese.
Outra coisa.
O incômodo é a hipótese. Eu estou falando de vida. A vida é trazer o cachorro para cá. Ela, a vida sai. A vida é o cachorro aqui dentro. Ela não pode governar. Nós estamos falando de agir. Governar a vida. Trazer, tirar, pôr, sair. Não pode. E por que? E ela precisa desqualificar a ideia de que ela poderia não ter trazido. Como? Porque trouxe. Porque a vida foi trazer. Acabou. E se a vida foi trazer, o sair daqui também chama vida. Agora, enquanto a vida não for sair, você tem que aprender a viver com a vida e estar aqui. Esse é o problema. E como você pode viver com a vida de com o cachorro estando aqui e o cachorro fazendo xixi? Colocando olha? Ensinando ele a usar vaso sanitário? Pode?
Não.
Então, não tem jeito. Você tem que aprender a não se satiar com isso. E o não se satiar com isso passa na questão do saber que você não pode alterar o que a vida é.
Porque ultimamente eu tenho tentado alterar várias coisas da vida e nada se altera.
Exato. O problema de você não querer achar que quer alterar a vida me leva aqui?
Você está cansada, você
está cansada. Não, me leva aqui? Mas que tipo de sofrimento? A incapacidade. Sentir-se incapaz. E quando você se sente incapaz de agir, sabe o que acontece? O sofrimento é ligado com a culpa. E aí você sofre mais que você sofre a incapacidade de fazer, você sofre o querer fazer e não conseguir, e você sofre a culpa por estar com aquele incômodo na sua vida.
E fica julgando se eu tivesse feito diferente.
E aí entra o julgamento.
Ela teve a escolha de ir lá pegar ou não. Você não teve escolha, você pegou, a vida fez.
Não, ela não pegou. Mas
a vida fez.
A vida foi pegar.
Mas a gente acha que tem a ilusão de eu escolher ir lá. É isso que eu tô, entendeu? A raiz dessa questão é essa.
É a síndrome do Todo-Poderoso. Você é que age, você é que faz a ação, você é que comanda, quando não é.
A gente sabe isso em teoria, mas na prática a gente não sabe.
Por que que você não sabe? Boa pergunta, por que que você não sabe?
Eu não quero saber.
Não.
Porque a vida...
Não. Porque você não fala para analisar o que é vida e o que é você. Você não fala para separar o que é vida, o que é você. Para você se libertar da síndrome do Todo-Poderoso, você precisa separar a vida de você. Não foi você que escolheu o cachorro. Não foi você que quis ter. Não foi você que pegou. Não foi você que trouxe. Tudo isso é vida. Por quê? Porque você, quando você acha que você acha, e você não faz o que quer, você não age no único a hora que você pode agir, que é na hora que você conversa com a vida. confirma. Isso é importante, que nós estamos conversando tudo isso no sentido, claro, de vocês, mas no sentido da orientação. Quando o outro fala, eu tinha que ter feito aquilo, não fiz. Você separa a vida de você. Você só vai sair dessa quando você separar o que é vida e você separar o que é você. Porque aí você vai aceitar a vida rolar como um teatro. Enquanto você não separar a vida de você, você vai querer continuar sendo a vida. Tem uma coisa que nós também falou e que, vamos dizer assim, não, nesse tempo todo, e não entrou nos detalhes. Eu disse que a vida é uma grande peça. É um teatro. E que vocês são, o espírito é o artista. E que o ser humano é o personagem. Concordo, lembra disso que eu falei? Só que, ao sentir-se artista, você ainda acha que é capaz de viver a vida do personagem. Mudar. Agir em nome do personagem. Que, na verdade, o Ipílio não é nem o artista. Porque essa peça é o teatro de Fantômas. Não tem artista. Você está na plateia. Se você se sente artista, você ainda vai querer dar mais emoção. Você ainda vai querer fugir do esquife para poder ter um final melhor. Mas você está na plateia assistindo um teatro de fantoche. Fantoche que não fecha, fantoche que não age, a não ser que haja uma movimentação externa para ele agir. Então, essa síndrome que é uma das grandes raízes do sofrimento, porque você se julga capaz de ação, e por se julgar capaz de ação, você aceita o sofrimento de não ter feito, você aceita o sofrimento de ter feito errado, você aceita a glória de ter realizado, que é a base da vida, se vence dessa vez. Se vence você separando vida de você, entendendo o que é vida. E aí, vivendo e declarando a sua total incapacidade de agir na vida. Não tem jeito. O cachorro está aí. A vida é ele estar em casa. A vida é ele fazer xixi. A vida é esse xixi fazer de fedor. A vida é esse fedor me incomodar. Isso não pode ser mudado. Só o que pode ser mudado é você não aceitar esse incômodo. E qual é a aceitação? Essa é a vida que eu tenho para viver. Essa é a vida que me foi colocada para viver. Se eu não consigo agir sobre ela, deixa ela passar. Agora, tem que agir. Se você quer, tem. Você vai ver que não vai dar certo. Essa é a segunda síndrome. A síndrome do Todo-Poderoso. Que, na verdade, é uma incapacidade, é uma imaginação de que existe uma capacidade de agir. Mesmo que seja em coisa minúscula. Não estamos falando de coisas grandes, mas um simples ver uma sujeira no chão. Porque ver é uma ação. Você não vê a sujeira. A vida é ver. E A Fia outro dia estava muito preocupada vendo televisão, muito preocupada conversando com ele. Cadê o gato? O gato saiu. E o cadê o gato? Né, tio? E esse disse, vai ver televisão. Sabe onde está o gato? Em cima do televisão. Eu não vi, como eu não vi? Ou seja, que pessoa incapaz sou eu que estou olhando para a televisão e não vi o gato em cima? Você não vê, a vida mostra.
E ainda tive medo, pai. Eu estava no colo, meu coração disparou, eu tive medo de ele ter desgarrado de mim e falei, cadê o Pedro? Ele estava no meu colo. Eu tinha dado
algum nome? Então essa incapacidade que vive, que vence essa síndrome, que é da vida, passa por um minúsculo detalhe. Você não sente, você não vê, você não ouve, você não prova sabor, você não tem selo, você não faz nada. Tudo que lhe é consciente é a vida que faz. E se a vida não fizer, você não vai conseguir fazer nunca. Havia um dia disse para ele assim, como você passou por cima da coisa no chão e não pegou? Ele disse, não vi. Como não viu, está ali? É a vida de um diferente da vida de outro.
Aí tem um grande conflito também, né?
Sim, claro, isso vai, a vida vai gerando ideias de conflito para outras coisas que nós não vamos falar. Mas só se vence nisso sabendo. Você não tem a capacidade de ver. A vida precisa lhe mostrar. Se a vida não lhe mostrar, você não vai ver. Porque você não tem capacidade de agir.
A gente acha que poderia ter feito de outra forma, né?
Acha que poderia... Não, ter feito de outra forma, ou ter feito, ou ter deixado de fazer... Mas essa ação ainda é grande. Eu estou falando de detalhes. Você quer ver uma brincadeira de vocês? Que coloca 5 pessoas aqui e deixa soltos aqui. Daqui a pouco manda fechar o olho e... descrever o ambiente. Como pode? Se todos que estão aqui têm uma inteligência, se todos que estão aqui têm um olho, por que que cada um vê alguma coisa? Alguns acrescentam, outros tiram, outros dão destaque a uma coisa. Como pode ser isso?
E cada um interpreta de um jeito. Cada vida vai mostrar uma coisa.
São esses argumentos que você tem que usar quando a vida lhe lançar alguma emoção relativa ao ter feito ou não ter feito.
Ou o outro ter feito ou não ter feito.
Ou o outro ter feito ou não ter feito. Algo ter acontecido ou não ter acontecido.
Isso aí é como se... Assim, Jesus fez isso de uma maneira quando ele falou amar ao próximo como a si mesmo. Só que isso, dentro da teoria, está muito distante, né? Mas quando você começa a praticar isso, né? É mais fácil entender a vida do que ficar no, na teoria da mala.
O que quer dizer a mala próxima como assim?
Entender isso. Ele não viu o prato ali e chutou. É compreender.
Você acredita nisso? Por isso que você sente culpa quando você briga com alguém que escutou o caso. Porque não viu. Voltamos lá no outro. Está tudo interligado. Nós vamos falar o dia inteiro e vamos voltar o dia inteiro a mesma coisa. Está tudo interligado. A síndrome do Todo-Poderoso de lhe leva a culpa. A atribuir culpa ao sentir-se culpado.
Poxa, ele não viu. Por que, que eu briguei com ele? Ele vê diferente de mim.
Isso, desqualificar é isso.
Uhum.
Não brigar. Brigou, brigou.
Pode até brigar, mas depois...
Mas na hora que você falar com você, dizer, peraí, ó, eu não vou aceitar que agora ou a culpa de ter brigado, é porque se ele viu, ele viu, se ele não viu, ele não viu, se eu briguei é porque tinha que brigar, acabou.
Tá.
Isso não é justificativo.
Sim. Isso a gente entender logo o que aconteceu. Que a gente, quantas vezes já chutou o braço também? Né?
Isso, quantas vezes você diz, mas eu não vi. E essa do gato grande em cima da televisão foi muito grande para entender que tem uma poeirinha ali, como não viu a poeirinha? Se não viu o gato, como vai ver a poeira?
Dentro da síndrome do futuro poderoso, eu tive algumas experiências dentro da minha curta vida, que eu falei que eu nunca ia fazer o que? Tudo!
Esse é o outro detalhe que eu ia tocar.
Eu nunca vou fazer isso assim.
Esse é o outro detalhe que eu ia tocar.
Eu estou tentando nem falar nunca, porque quando eu falo nunca, eu fico assim, até agitado. Nunca, diga nunca mesmo.
Esse é o outro detalhe que eu ia tocar na síndrome do todo poderoso.
É, nunca.
Jamais diga nunca.
Pois é.
Nunca diga nunca.
Nunca diga nunca mesmo.
Porque você não comanda sempre.
Nada.
E jamais diga sempre.
Sim.
Porque você não comanda sempre. A vida acontece e a vida não tem lógica. Não é porque um dia você fez um jeito que você vai sempre fazer daquele jeito.
Nem lavar uma louça é assim.
Mas aí a
nada.
Gente entra no
padrão. Nada.
Nem
ir
para a
tomar banho é
isso. Daí ele entra no padrão da sociedade que é você seja.
Que você sempre fez assim.
Por que de repente você fez diferente?
Está começando a ver como tudo se interliga.
E daí
dependência
o outro que... O outro que te fala isso, daí você fala, poxa,
é por isso que você tem que
estar.
E é por isso que você tem que estar sempre atento. Porque você consegue se libertar de uma coisa, a mente me joga para outra, que você não está bom. Sabe por quê?
Essa
é importante, hein? O que que a mente lhe dá? Vamos dizer assim. A mente lhe deu a ideia. Isso. Vem aqui que é ser importante.
Ah, é dentro da síndrome do poder. Poderoso nunca diga nunca, nem nunca diga sempre. Né?
Porque não depende de você.
Lembrou disso?
Agora eu estou querendo. Aí eu disse, ela levantou. Aí a mente já joga para a culpa, já joga para o chefe errado, já joga para o matéria, e eu estou mostrando isso, que tudo se interliga. E aí eu estou deixando, quero deixar uma coisa muito importante e bem clara para você. Como a mente age. Ela empola X do mesmo todo poderoso. Você podia ter feito. Sim. Aí você diz, tá certo, mas não aconteceu. O que ela vai jogar?
Já devia ter feito, ou não devia
ter feito. Não! A mente é egoísta. Ela quer seu próprio lucro.
Ela vai jogar para ele?
Não! Você conseguiu. Você fez. Olha, viu? Você escapou dessa. E aí o que acontece? Você acredita nisso. Não acreditou numa coisa, acreditou em outra. É nunca, é nada, nada, nada. Sem nenhuma das portas. Nós está dizendo no momento que você conversa com a mente. E a conversa com a mente não se estanca no momento. Ela continua esfolando. E a esfolação que ela faz é justamente trabalhar no Todo-Poderoso, no você conseguiu fazer o que tinha que fazer. E aí é a hora que você precisa estar dentro de você. Não sei. Porque se você aceitar, ela vai criar o fazer, e aí você vai achar que você fez.
E até se colocar essa pseudo-verdade no filme, que se foi Deus que foi
também. Também é uma verdade. E não é você que está colocando, é ela.
Ele é só nada. Mas é difícil também, porque quando você tiver isso, você perde todo o mérito, né?
Ah!
Isso também é engraçado.
Por que, que você quer ser todo poderoso?
Não,
mas ela falou da forma, agora ela está falando do quê?
Da vaidade.
Da fama, do elogio. Não estamos ligando as quatro âncoras. Porque todas as síndromes estão ligadas às quatro âncoras. Você só aceita a ideia de todo poderoso se você quer ser reconhecido como alguém que age.
E dentro disso tem a coisa da aceitação do outro e tem a coisa da culpa.
Sabe por que as pessoas não aceitam a ideia da causa primária, que Deus quis ela tudo, a ideia de que a vida vive a vida? Porque aí ele não vai ser todo poderoso. E se ele não for todo poderoso, que gole ele vai ter?
Qual é a graça, né?
A graça é dizer, olha, eu ouvi do aqui e sei fazer. Agora é, olha, eu comprei um cachorro, não gostei do cachorro, e eu mandei ele embora. Né? Está tudo sempre ligado, porque essas quatro âncoras são o fundamento da forma humana de pensar, da vida. Vontade de ganhar, medo de perder. Vontade de tê-lo fazer, medo de fazer. A busca pela fama, pelo reconhecimento, pela glória, e o medo da inglória. A busca de elogio e o medo daqui. Tudo está fundamentado. Todas as síndromes são criadas justamente para isso. Para que você alcance a âncora positiva. O medo da outra. Da outra ponta da âncora. Focado? Então essa é outra síndrome. Você precisa estudar, analisar, prestar atenção para não se deixar levar. Quem acha a vida? Ponto final. O que, que você pode fazer nessa ação? Nada. Não importa o que esteja acontecendo. Você só pode lidar com o que a vida traz a partir do que ela faz. E não lidar com o que a vida é. Você não pode deixar de brigar com a chefia. Você não pode deixar de pular do pecoso. Você não pode deixar de rodar a baiana. Que chega. Agora, você pode lidar com o que a vida lhe traz a partir disso. Colocar? Mais um sofrimento e te dá uma palavra. Uma fala de outra tipo. Vou
falar de um, então. Tive um sonho de dia que minha mulher estava grávida de outro homem. Aí fiquei super perturbado.
Tá certo? Fique bem.
O sofrimento que é vivendo aí.
Síndrome da traição?
Não.
Que síndrome é?
Não.
Explica aí, você está melhor que nós.
Princesa.
Hã?
Princesa. enlouquecer e cortar o pique picantado e nós vamos viver felizes para sempre. Que esse príncipe vai vir no cavalo branco, vai ter um reino, vai me dar glória, vai me cobrir de ouro. É por causa da síndrome de Quixeira que nasce um grande problema na vida de vocês. Fidelidade. Qual o critério de fidelidade?
É relativo.
Não.
Não.
Não?
Acho que tem que ser fiel. Qual? A gente mesmo.
Ah, esse é o seu critério. Eu fidelidade quero. É fazer o que eu quero.
Não, ser fiel.
Sim, a pessoa para ser fiel a mim tem que ser do jeito que eu quero, fazer o que eu quero, gostar do que eu gosto. Isso é ser fiel.
Não, eu falei em outro sentido. Eu falei ser fiel a mim mesmo, assim, não deixar de. Não,
eu estou dizendo a questão da fidelidade quem falou. Certo? O outro com relação a você. E também você com você. Para você ser fiel com você, para você ser fiel a você, você tem que fazer o que você acha que está certo.
Exatamente. Voar
uma
pessoa não é uma coisa. É.
Voar uma pessoa. Voar uma pessoa é uma coisa. Que ela considera errado, o polícia ela acha que ela foi infiel a ela mesma.
Exatamente.
Não existe nada que constate mais a posse do que a fidelidade. Possuir é querer, não é ter. Possuir é querer ter o domínio do outro. É querer decidir o destino do outro. É querer decidir a ação do outro. Isso é ter uma posse. Então a questão da fidelidade que vocês tanto defendem, nada mais é do que assegurar a você o direito de possuir o outro. E quando você, ele ou ela foge do seu controle, você declara que ele foi infiel. Foi certo ou foi errado? Então começa por aí. Se você quer ter o controle do outro, o sofrimento é inevitável. Por quê?
A gente não controla a nossa vida, né? Nossa, está a vida do outro.
O outro não existe vida dele para você. Ele faz parte da sua vida.
Então a gente não controla a nossa vida.
Veja, você falou uma coisa que humanamente falando seria. A sua vida é a vida dele. Sim, existe a vida dele e na vida dele está você. Existe a sua vida e na sua vida está ele. O que você se relaciona é com ele da sua vida e não com ele, com a vida dele.
Ah, claro. Agora está na nossa vida.
Tá certo?
Você não controla a vida.
Eis aí a solução. Eu não posso exigir fidelidade porque eu não tenho controle sobre a vida. E só para deixar bem claro, ninguém está aqui falando que você tem que aguentar, que você tem que se separar, que você tem que continuar junto. Ninguém está falando isso.
Está
falando em destruir o sofrimento oriundo da infidelidade.
Mesmo porque o separar não é você que faz, o continuar junto não é você que faz.
Perfeito. Tudo isso é vida.
E o aguentar não é você que faz. É só o sentimento que
leva. Quantas mulheres ou homens a gente, eu nunca aceitaria uma infidelidade e depois acaba continuando junto? Então não é isso que nós estamos falando, nós estamos falando em reagir a uma propositura a partir da infidelidade. Tá certo? Então, o seu sofrimento não tem nenhuma origem na paixão dela. Tem aonde? Origem aonde?
Como eu não quero que ela
defenda. Aonde?
Na posse.
Isso.
Ele acha que
na sua posse. É. Então, para desqualificar, você não tem que trabalhar o que aconteceu. Você tem que trabalhar a sua posse. Porque no momento que você não possuir, a infidelidade dela não gosta. E o nosso problema aqui é não sofrer. Então você tem que trabalhar junto a você a sua possessão. Como é que você trabalha em você o fim da sua possessão?
É, tentando fazer o que você acabou de falar. Eu trabalho assim. A vida dele é dele, é dele, o marido é dele. E eu não tenho direito.
Agora que ele é ex, a vida é dele. Quanto ela não era ex, não era dele. Era de quem?
Era minha. Eu acho que
há
quantas vezes eu não falei isso? Não, ele não é seu, não sei o que, papapá, para de manipular, tarará. Porque assim.
Deixa eu fazer uma pergunta lógica. Por que que alguém vai procurar alguma coisa em outro lugar?
Ah,
está satisfeito
quando ele está? Sim,
ele
está com uma insatisfação e também não tinha satisfação.
Esse é um motivo.
Outra coisa, ele quer uma outra vida, qual o problema? Não.
Por que que alguém vai buscar? Por que que alguém vai buscar em outro lugar o que não tem aqui?
Por prazer, por qualquer outra coisa, por sensação, não sei.
O que não tem aqui? Eu acabei de dar um exemplo quando nós falamos da culpa. Você tem alguma para quem?
Teoricamente
para o outro. Mas se é uma para o outro, fechando em quem?
Na gente.
Onde está comunhão?
Não tem.
E casamento sem comunhão, o que é? Fica. Cada um tentando possuir o outro. Sabe, deixa eu explicar uma coisa. E agora eu vou falar de vida. Só para vocês entenderem a lógica. Você gosta dele? Você gosta da vida com ele?
Não.
De estar junto a ele. Se não gostar, você tem que ser separado. Pode ter viga, mas você gosta de estar junto com ele. Qual seria o lote?
Não.
Qual seria o lote? Olha bem. Estou perguntando lógica, estou falando lógica. Você gosta dele.
Sim.
Você gosta de estar com ele,
sim,
mesmo com todos os problemas. Sim. Qual seria a lógica?
Está tudo certo.
Não.
Não.
Qual seria a lógica?
Aceitar o outro.
Não. Qual seria a lógica?
Vou sofrer.
Fazer tudo para ele estar com você.
Mas é a gente que faz.
Eu sei que não é você que faz. Eu só estou explicando a lógica e lógica da vida para você poder desqualificar o sofrimento. Para você desqualificar a posse.
Fazer tudo para preservar.
Isso.
Tá.
E o que que você faz?
Faz tudo para não preservar.
Você faz tudo para que ele te mude.
Exatamente.
Para que ele seja o que você quer. E aí deixa a diferença entre o que você quer e o que ele é ou quer,
uhum,
é que surge a desavença. É, e aí nesse momento é que ele começa a buscar o que não tem. O que que ele não tem, companheirismo? Vice-versa.
Nunca é
os dois. Se os dois gostam de estar juntos, os dois deveriam fazer de tudo para que esse estar junto fosse bom para os dois. E, na verdade, cada um fica puxando o outro para o seu lado. Ao invés de cada um se integrar.
Integrar.
Ao casamento, cada um quer fazer o casamento do jeito que ele quer.
Ou seja, seria o caso da vida, né? Se você vê a vida na vida.
Eu já estou falando, volto a dizer, não dá, dá para ser diferente?
Não,
porque isso é vida. Eu só quero que vocês entendam a falta de lógica, porque senão você vai continuar culpando o outro. E a culpa não é nem sua nem dele, é da vida. E a vida não tem culpa, porque ela é do jeito que é. Dívida.
Mas aí você acabou de ter uma conversão aí. Que a vida não tem culpa de ser como ela é, mas o certo é ambos se entregarem à relação.
Seria o certo.
O ideal, né?
Esse seria dentro da lógica, do normal, seria isso. E você precisa entender que o normal seria isso e que você não é assim. Não para se mudar, mas para não culpar ela e também não ser. É o instrumento, uma arma para você desqualificar o sofrimento com que ela fez. Porque na hora que você sofre com o que ela fez, você está se colocando em quê? Em que posição? Você é o certo, ela é errada. Você precisa desqualificar como? Tirando o errado dela, mas tirando o seu certo também. Então eu estou dando só um raciocínio, só uma ideia, para você desqualificar. Não estou dizendo que você tem que ser ou deixar de ser. Porque o grande problema é quando alguém, um dos dois, faz algo diferente que o outro anseia, é que ele se coloca logo na posição de certo e o outro é errado. Essa é a característica da possessão. A possessão lhe diz que você está certo e que o outro tem que se submeter ao seu certo. E para você desqualificar a possessão, você precisa dizer, não tem certo nem errado aqui. Eu também não fiz o que deveria ter feito. E a primeira coisa que eu fiz que não deveria ter feito é não dar a ele o que ele queria. Estou errado? Não, não estou. Só não fiz. E por não fazer, eu não posso cobrar dele. Se eu não posso cobrar dele, eu não preciso sofrer com o que ele fez.
Pode? Pode, porque nós estamos entre amigos. Eu vou ter coragem de fazer essa pergunta agora. Eu tenho que dizer. O menino está passando por um momento de desespero, uma parte de uma doença alterada.
Isso.
Então, eu queria me questionar se você vai ter. Se eu estou preocupada com ele, eu estou preocupada com o sofrimento que eu vou ter, o trabalho que eu vou ter com ele mesmo. Como que eu lido com isso?
Sabendo que você não vai ter trabalho nenhum ou não vai ter sofrimento nenhum. Sabendo que a vida vai continuar com a vida, esperando a hora chegar para você se qualificar. Não se preocupe, essa é outra coisa que nós já vamos falar. Essa já é outra síndrome. Essa é a síndrome da previsão do futuro. Vocês ficam preocupados com o que vai acontecer e não fazem nada com o que está acontecendo agora.
Eu não estou fazendo nada mesmo, estou mais chocada que
eu. E é exatamente aí que você precisa tirar o foco. Não se deixar levar, porque quem está focado não é você, é a vida. Tá certo, aconteceu e agora? O que eu posso fazer? Nada. Deixa a vida correr. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas nós já vamos falar da síndrome da previsão do futuro. Ficou caro isso? Só para completar rapidinho, para não perder, que casamento é comunhão. E eu já disse isso, muito mais importante do que o amor, o que faz uma vida de casado é companheirismo. E mais do que cumplicidade, sabe? É colocar o outro na frente de você. O outro não como ele, mas o outro casamento, união. O que é mais importante? Eu fazer com que ele haja do jeito que eu quero ou a nossa união? Porque se a minha união, eu estar ao lado dele, para mim é mais importante do que ele ser do jeito que eu quero, eu vou abrir mão do jeito que eu quero para que nós dois sejamos felizes juntos. O grande problema da possessão é que você depende da submissão do outro para ser feliz. E aí o outro não tem o que quer. Eu estou confundindo. E é por isso que a síndrome da princesa, compreender a síndrome da princesa é importante. Casamento nenhum é feliz. E vamos extrapolar o casamento, amizade, laço familiar, qualquer relação entre dois seres humanos jamais é feliz na vida. É preciso que você construa felicidade na relação. Que você trabalhe pela felicidade durante a relação. Sabe como se ajuda o outro, se orienta o outro? Porque essa questão de casamento, fidelidade é maior. Sabe quando o outro vier para você reclamar, porque eu gosto tanto dela, mas ela é assim, ela é chata. Sabe como é que você ajuda essa pessoa? O que você faz por ela? O que você faz para manter essa relação? Ah, eu quero o melhor para ela. Será que o que você quer de melhor para ela é o melhor para ela? Ou melhor para você? Será que você, quando vamos dizer assim, que exige que ele faça alguma coisa ou que ela faça alguma coisa, você não está pensando só no que você quer? O quanto você pergunta assim, o que você quer fazer agora? Quantas vezes você diz, como você quer se vestir? Quantas vezes você pergunta, como é que você quer arrumar a casa? A casa é dos dois. Mas tem que estar arrumada do jeito que eu quero. E se ele não gosta, o problema é dele, certo? É essa forma de arrumar. É isso que eu não entendo. Qualquer relação entre dois seres humanos para poder ser feliz, ela precisa ser harmônica. E para ser harmônica, precisa o quê? O que precisa para que dois seres vivam em harmonia? Nada disso. Nada disso. O que precisa? Como é que você... Veja bem, você e seu marido são duas pessoas diferentes. Duas pessoas que têm visões do mundo diferentes, gostos diferentes, de um monte de coisas diferentes. Como é que você vai conseguir harmonia? Como é que a água e o óleo podem se misturar?
sabe?
Olha como. Olha, senhor, quantos anos você é casado? Você. Foi quanto? Você. E você não sabe nem o que fazer para manter uma união, uma união. Como é que querem ser felizes? Calma, porque a coisa vai ser um choque muito grande para vocês. O que é preciso para que você harmonize duas coisas completamente diferentes?
A intenção. Eu acho que a gente não
harmoniza. Só vai haver harmonia quando cada um ceder um pouco. Enquanto não houver cada um ceder, o que vai haver é só choque. O que vai haver é cada um querendo impor a sua vontade. Nós começamos falando quando ele falou de traição. Ele falou de infidelidade. Mas a infidelidade só existe porque não existe harmonia. Como eu disse, a pessoa vai procurar fora o que não tem. O quê? Não é o chefe, não é a mulher, não é o homem. Não é nada disso. Porque a insatisfação é porque ele não tem, ou ele ou ela, não tem nada ali que ele queira. Por quê? Porque o outro exige o que ele quer e não cede nada.
Porque quando a gente fala que é o melhor que o outro, a gente tem que...
Isso aqui é o melhor para você.
Isso aqui, ó, é da boca para fora. Você tem que o outro muito...
Você já viu uma coisa?
Você entendeu?
Você dá presente pro seu marido? Nem aniversário?
Não,
né?
Mas
hã? Dá presente no aniversário? O que, que você escolhe para ele de presente?
Eu acho que está...
Que você acha que ele está me contando.
É até engraçado.
Será que ele está? Será que ele gostou do presente? Ou será que ele agradeceu, vamos dizer assim, para não ficar mal? Alguma vez você já se preocupou com o que você quer? Vocês não estão atentos à necessidade do outro. E eu não estou falando de mulher para homem, homem para mulher para homem, amigos e filhos. Mas qualquer relacionamento de dois, vocês estão atentos ao que o outro quer? Não, ó, você, vamos de, vou dar uma blusa para ele, porque as blusas que ele tem eu não gosto. Será que ele quer o rabuz?
Eu nem falo, você viu que eu dou pra ele no gosto?
Pergunte pra ele o que você quer. Com certeza você vai acertar no que ele gosta. Mas o problema, e volto a dizer, tudo isso é só pra você desqualificar a dor de ter sido traído, de ter sido abandonado, de ter acontecido uma infidelidade. Seja marido, mulher, seja amigo, seja o que for. A infidelidade só existe em qualquer nível quando não há uma harmonia entre dois. E quando não há uma harmonia entre dois? Quando um acha que tem que mandar o outro. Quando um acha que tem que impor a sua vontade ao outro. Então de quem é a culpa? De quem?
Ah, ele sempre falava que não fazia nada do que ele pedia. Eu sempre falava isso nesse
sentido. Aí no caso a culpa é de quem não deu. Os dois não delam. Os dois não habilam. Eu já disse, não sei nem se você lembra disso, isso eu já vou falar agora. Que eu disse isso toda relação entre dois seres humanos é uma disputa para levar vantagem sobre o outro.
Palestra antes.
Eu falei tantas vezes.
É.
Porque você está sempre preocupado em usar o outro para a sua felicidade, para o seu prazer, para você ganhar.
Eu percebi isso muito com o da minha filha. Eu falo, mas ela não faz. Mas o que você quer? Só porque eu sou mãe, vai esperar, deixa pra lá. Mas depois que eu ouvi você falar algumas coisas, que é mesmo, no fundo, tudo que a filha não dá pra ela.
Eu lembro da palestra da Melândia, que eu estava falando de respeito, respeitar o próximo, numa mochinha que nunca tinha ouvido a gente. Assim, e quando o outro me desrespeitar? Respeito de leite dele me desrespeitar. Quando ele brigar com você, respeite o direito dele brigar com você. Ele não ter gostado de alguma coisa. Isso é ceder. Mas quando você retuca querendo ensinar o certo, você não está respeitando o direito dele não ter gostado. Você não está cedendo nada.
A vida vai ser
a discussão, mas depois, quando você estiver conversando com você mesmo, aí você diga, mento, não adianta, você está querendo que eu sinta ele como culpado, mas o culpado fui eu que não. É argumento para desqualificar o seu filho. E aí, quando ela disse, então você é culpado? Você diz, não sou culpado, porque foi você que criou. Cai, tá segurando o quê? Caiu, foi?
Uma vez o senhor falou assim, né, que a gente tem que dar outro jeito de fazer o que quiser, até mesmo matar, não sei o que. Lembra? Você falou, trair, matar, qualquer coisa. Que na verdade é isso, né? Mas é legal você
ver assim,
na
prática. Mas na prática.
Na prática, isso que a senhora acabou de falar. Vai contra-argumentar.
Mas na prática, dói por quê?
Dói porque a gente não entende.
Não. Não, dói por quê? Dói por quê? Ah, porque foi contrário com você essa terra.
Exatamente.
Ah, voltou lá.
Aí depois de todo poderoso vem a culpa. E aí você fala,
o Todo-Poderoso se aplica ao outro também, viu? Pai. Por que que você não fez assim? A ideia é de que alguém pode fazer também. Sim. Você ou alguém pode fazer.
Nossa, é interessante.
Mas você falou uma coisa muito interessante. No início, eu e ele era assim. Depois a gente para.
Para.
Por quê?
Porque se distrai? Ou porque acha que já conseguiu isso? Que já acha que já conquistou.
A vida como sequência de tempo.
Exatamente. Então, agora que casado, não sei mais.
A vida é cada momento. É a cada momento que você tem que exercer ou compartilhar. Não está tão de moda compartilhar hoje.
É.
Mas você não compartilha nada, só o que quer.
No sentido.
É a cada momento. Não existe um casamento de 8 anos, de 40 anos, de 10 anos. Não existe. Existe a cada momento, existe um casamento novo. A cada momento existe uma amizade nova. A cada momento existe uma relação com a mãe, com o pai, com o filho novo. E naquele momento você tem que estar preocupado. Então, uma outra coisa que a síndrome da princesa traz, e que, por favor, não sinta, segurança.
Pois é, eu estou sentindo. Ah, já estou casada, não estou fazendo
nada. Na hora que você se sente seguro, você está achando o quê?
O seu controle.
Casinho. É que eu quero usar uma palavra mais forte que essa.
Pode ser, entendeu?
Não.
Posso
tudo? Não.
Eu tenho uma pessoa?
Domei.
Ah, então,
tem essa. Dá o cavalo. Cavalo, babo, que você vai lá e ponta, agora eu dormi. Agora não tem problema que nunca mais ele vai me jogar no chão.
Exato.
E ele dorme. A síndrome da princesa, e o nome é princesa com lixo, lhe traz uma instabilidade.
Felizes para
sempre.
Só que sem nenhum trabalho. Né?
Só que esse tempo dura um segundo.
Aquela vida. Não, aquele momento.
Nunca se sintam, e aí vale para tudo, com estabilidade. Porque o que eu acabei de dizer, agora, hoje, a vida não tem lógica. E se a vida não tem lógica, não há nada estável. Tudo é criado a cada momento com uma lógica completamente diferente da outra.
Mas não tem sentido, se me permite. É para a gente se desapegar?
Ah, esse é outro grande problema. Por que que a vida é assim? Não sei, eu sei que ela é. Se você for querer entender a vida, você não vai conseguir. Por quê? Porque quem pode entender a vida? Não.
Nós?
Não.
Ninguém.
Quem pode ter um entendimento sobre a vida?
Só quem está fora da...
Não. A vida.
Eu?
Todo entendimento. A vida é tudo aquilo que você tem consciência. Todo entendimento sobre a vida é uma consciência. Então, quem entendeu a vida? A vida. E ela não tem lógica, não vai seguir o entendimento que ela criou. O que você precisa? A vida é assim, não é? Ou alguma coisa que eu estou falando aqui não acontece do jeito que eu estou falando.
É, mas ela nem sabe disso, né?
Você já está entendendo a vida, você já atribuiu a ela um valor. Não sei. Porque se você atribuir esse valor à vida, você não vai conseguir nada na questão de se libertar. Pelo contrário, ela vai dizer, está vendo? Está vivo? Estou. Não se entende a vida, se vive. Como é que é a vida? O que Deus cria?
Não se avalia.
Não se avalia e nem se investiga. A vida é a criação de Deus, é o dom de Deus. O que Deus faz não se avalia nem se investiga. Não se avalia porque você não tem critérios para avaliar. E não se investiga porque você não tem competência para conhecer. Essa síndrome da princesa é outra, junto com o Todo-Poderoso, é outra grande fonte de sofrimento. Porque você, e isso vale para o homem também, viu? Só que a síndrome do príncipe é outra coisa. Que a princesa é, você sonha que ganhou uma estabilidade e que agora vai ser feliz para sempre, então você pode se entregar a você mesmo. E esse é o momento onde você tem que se desapegar de si mesmo. Porque ninguém consegue conviver com o outro em felicidade sem se desapegar de si mesmo. E olha,
fuma.
Eu não fumo.
É a vida que fuma.
Bicho.
Agora eu cuspi sangue, vai ser a vida também, viu?
Calma. E qual o problema?
É a vida.
Cuspi sangue é sair o sangue pela boca. Qual o problema? O problema é isso. Que é possível que vocês tratem a vida um momento. E é possível que vocês, a cada momento, estejam atentos ao que a vida cria como padrões, para que você se liberte disso. Senão você não vai conseguir nada. Você vai continuar repetindo os padrões e vai chegar. Porque a vida, como a lei de Porta egoísta, ela está sempre preocupada em ganhar pelo prazer, buscar alcançar a fama e ser elogiado. Ou não é isso que você busca no casamento? Tem uma coisa que eu disse para a Pia, e agora eu vou falar especificamente do casamento, para vocês entenderem até a mudança do processo racional com relação ao casamento. Casamento, como eu disse, é comunhão. Marido e mulher. Marido e povo. Estou certo isso? É assim que vocês vivem?
Não.
Como é que vocês vivem?
Sim.
O que virou um casamento?
Mas tá na negociação.
O que virou um casamento? O que virou um casamento hoje? Habitar no mesmo teto para não pagar motel. Que horror, mas é. O casamento hoje, o importante do casamento hoje é a questão sexual. Essa é a parte mais importante para ele. Tanto é que o marido não apresenta a esposa, apresenta a minha mulher. Acabou a cama, acabou o casamento. Porque a única hora em que um se dedica ao outro é na hora da cama. Casamento é muito mais do que a cama. Casamento é vida a dois. E a vida, sabendo que todo mundo que vive a vida é impulsionado por um poder mental de ter o seu prazer, de ter a sua vitória. E quando você não dá ao outro direito dele ter a vitória dele, dele ter o prazer dele, não há camaradagem, não há amizade, não há casamento. E aí só sobrou a cama. É isso que vocês precisam entender, não para mudar a forma de ser, mas para interagir com você. Interagir com a vida. Quando a vida lhe cobra que você tem que mudar o outro, e o outro está lutando e que você tem que sofrer porque ele não está mudando, deixa eu dizer para ele, e quando ele vai ser ele mesmo? Quando eu vou deixar ele ter alguma vantagem? Quando eu vou deixar ele que eu estou falando é ele e ela, não tem problema, mas quando eu vou deixar o outro desfrutar de alguma coisa? Eu só deixo ele desfrutar aquilo que eu quero desfrutar? Isso vale para amigos, isso vale para tudo na vida. Quem não vive para servir, não serve para viver. Isso é uma frase de Paulo. Quanto você serve a Deus? A moça acabou de me falar, amar o próximo como a si mesmo.
Oh, é tão lindo.
Como se ama o próximo a si mesmo, a não ser abrindo mão. E que ele também, ei, com volta de quem, ele ou ela, por favor, não pense isso. Mas como se serve aos outros sem dar ao outro o direito de ter alguma coisa dele, que ele busque, que ele queira alcançar? Não importa se é de a coisa mais cara ou a coisa mais barata. Não importa se é isso ou se é aquilo. E quando é que alguma coisa está arrumada na sua casa?
Está arrumada?
Não, quando alguma coisa está arrumada na sua casa?
Eu acho que ela está arrumada.
Isso, por que que você nunca dá ao outro o direito dele ter o critério de arrumação dele? Tem que seguir o seu.
Mesmo que o critério de arrumação do outro seja válido.
É o critério de arrumação dele. Não importa.
Eu estava na casa da minha mãe e era extremamente bagunceira. E no início eu batia de frente, ia lá na parede, quebrava um monte de copo de cerveja, eu estava com bagunça. Aí começou a falar assim, velho, mas esquece, é.
É a vida dela.
Ela é feliz assim, e a casa dela também. Mas nem a questão da casa ser dela, porque é um choque, entendeu? Eu sou super organizada e minha mãe é super bagunceira. Aí eu pensei assim, eu pensei, para eu ser feliz aqui, independente da casa ser dela, porque ainda nem tinha uma fase pela cabeça, porque minha mãe é uma pessoa muito aberta, muito assim, então ela não tá, entendeu? Ela é uma pessoa que está preocupada no sentido do outro, ela jamais nem pensou, quem você que está na minha mãe, eu nunca fui, nunca, nem quando eu morava lá antes de casar. Quando eu voltei, ainda voltei com a Alice, aí eu comecei a entender que o critério de arrumação é aquele. Então, assim, outro dia foi tão legal, que sabe que foi interessante, que estava tanta bagunça na mesa que eu peguei uma xícara de leite. Como tem um truque, eu falei assim, mãe, eu tenho certeza que eu peguei a xícara de leite, mãe, eu estou ficando louca, com 11h30 da noite. De repente eu olhei e estava uma vaga, uma fome lá fora, só me enganava, na casa é linda, porque é uma bagunça. Ah, mãe, está aqui. Aí eu achei engraçado, olha que louco, que eu disse, mas para minha mãe está tudo certo. Só que ela faz aqui, ó, ó, Zeca. Ó, abre mão. E aí,
ó, abre mão.
Eu vou passar isso pra minha filha. A vovó é assim. Ó, quanta coisa boa ela tem. Todo mundo erra, eu erro. Tanto que isso pode ajudar. Tem uma lição.
Mas ó. Vou dizer uma coisa. Fala pelo meio do caminho, tá, você tá se complicando.
Tá bom.
A vovó é assim. Ela é errada, mas é assim.
Não,
tá?
Eu falei errado. Eu só falei que ela é.
Não, aqui. Mas isso está implícito. Ela é aqui, ó. Ó, tá vendo como é errado?
É o certo e o errado. Não, mas aí eu entendi. Mas faz alguma coisa que eu ouvi.
Então fala por aí, pô. Mas o Boche falou uma coisa interessante.
É verdade.
É só para nós finalizar a princesa e nós vamos acabar.
É verdade.
É só de mão. É só de mão. É chove mão, é chove mão. Sim. Sabe para que vocês vieram esse mundo?
Para abrir mão.
Dele.
Dele quem?
Do mundo.
Da
vida. Vocês vieram aqui para responder se preferem essa vida ou aquela.
Toda a sedução que essa tem, né?
E por isso essa vela, toda a sedução, para ver o que você vai responder. A tentação.
Eu entendi o sentido da carne é fraca.
Olha uma resposta. Nem só de pão vive o ovo, mas também da palavra de Deus. Você prefere a casa arrumada do que o amor ao pobre. Você prefere que o outro se vista do jeito que você quer, do que o amor ao pobre. Você prefere que a sua casa tenha as coisas que você gosta, do que o amor ao pobre.
Nossa, agora eu me sinto culpada. Mas,
Maia,
isso é...
A Bêntuda vai trabalhar lá, tá? Ela vai vir lá, porque ela está sempre querendo que você esteja apenas as seduções materiais. Então, sim, é só abrir mão. Eu me lembro da moça do Niterói, que eu disse para ela, você tem que amar o pote. Portanto, se o seu marido quiser o futebol e você quiser ir à paz, vá ao futebol com ele. Na outra semana, se ele quiser ir ao futebol e você à paz, lá o futebol com ele. Aí, ficando, ele vai à praia comigo. Eu digo, se você ainda espera que eu faça, sei lá, que algum dia lhe retribua, você não vai conseguir nada. Aba a mão, qualquer retribuição. Essa é outro aspecto que nós vamos falar. A síndrome do filho de Deus. Mas isso daqui a pouco não.
Tá.
Tá certo? Tá. Então vamos dar uma paladinha, filho. Mas não se sinta culpado, viu?
É normal.
Senão você caiu na outra síndrome.
Sim.
E agora, ai, doutor, você tem que ouvir, para aprender a analisar o que o outro fala, vai caçar para poder responder. Certo? Que nós estamos conversando tudo isso a partir da sua ideia de querer também participar, pensando que tem que ter união, conversa. Tá certo? Qual é a ligação?
Deus, agora veio o computador. Ai, eu não queria fazer nada
disso. Ah, mandou vir.
Que mandou vir. Tchau. Eu quero entender. Eu não sei.
Ninguém mandou vir.
Não é, agora eu não entendi. Não, agora nem isso.